Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Está começando a Thiago Live desta segunda-feira, 15 de abril. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou muito empolgado. Eu adorei. Temos muito assunto para hoje. Bom dia, Johnson. Bom dia, Pedro Emílio, Bruno, Daniel, Carlos, Wesley. Canal do Foca. Bom dia, Maíra. Bom dia, Célio. Bom dia, Wilber Helmut. Bom dia, Iago. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Davi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos vocês que estão comigo na Thiago Live. Eu já vou avisar o seguinte. Eu vi areia voando, arbitragem polêmica, botafoguense chorando. Começou o Campeonato Brasileiro. Eu amo o Campeonato Brasileiro. Sei que vocês estão nervosos. Eu também fiquei ontem. A hora que eu vi os lances, assim, assistindo aos jogos, no começo, eu falei, ah, La Press, é o Corinthians, roubaram o Vasco. E aí depois eu acalmei. Depois eu fui iluminado pela luz do Senhor. E durante a madrugada, tive epifanias. Acordei hoje, fui ver o VAR. E eu vou irritar vocês. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma daquelas lives que vocês vão falar assim. Eu nunca mais assisto o Thiago Live. Nunca mais. Porque ele é isso, que ele protege. Porque ele protege a arbitragem. Eu vou mostrar para vocês que sim, houve erros de arbitragem. Mas menos do que a gente imagina. Depois de olhar de novo algumas coisas, eu comecei a achar que eles acertaram um pouco mais do que ganharam crédito ontem. Fora isso, claro, vamos falar das performances. Hoje tem Cruzeiro aqui com a gente, vamos falar do Cabuloso, vamos falar de Inter com o Bruno Volto. Skilsinho estará também para a gente falar do Tricolor. Eu vou irritar vocês, porque eu acho que a culpa não foi só do Carpini no jogo. Canedinho vai estar aqui, Zé Gonzalez vai estar aqui para a gente falar do Corinthians. Mas antes de tudo isso, we have a special announcement. Vou até tirar a música. Tenho um anúncio especial para vocês. Na semana passada, com os jogos da Champions, muitas pessoas falaram, poxa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente queria poder assistir os dois jogos ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer para ver esses dois jogos ao mesmo tempo? Ô, TNT, dá um jeito nisso aí, pô. E a TNT vai dar um jeito nisso. Além do jogo normal lá, do jogo, sei lá, do Arsenal, narrado pelo André Henning, do outro jogo, que será narrado provavelmente pelo Jorge Igor, terá um terceiro sinal no Max, antigo HBO Max, hoje só Max, serviço de streaming da Warner. E também no YouTube, aí no YouTube sem imagem, aqui no YouTube, um terceiro sinal, então, com os dois jogos ao mesmo tempo. E neste sinal, com os dois jogos ao mesmo tempo, teremos o jovem Thiago Leifert, o jovem Fred Bruno, Harry Kane da Supercopa Desimpedidos, e este homem aqui. Bruno Formiga, um dos meus comentaristas favoritos, vocês sabem disso, vocês já me viram elogiar o Formiga 715 vezes. Formiga, estaremos juntos então no Max e no YouTube aqui, ó. Olha só esta arte de divulgação, veja o sorriso de Thiago Leifert, a alegria, a honra de estar com vocês, terça e quarta, acompanhando os dois jogos ao mesmo tempo num mosaico especial. Tudo bem, Formiga? Bom dia.
Pô, tudo bem. Primeiro que, assim, o áudio tá bom, a imagem tá boa.
Tudo bom, aqui, tudo assim, bom.
A gente não, eu não testei nada, né?
Os caras então, exageram. Se... Você tá acostumado com essas equipes profissionais da TNT. Os caras exageram com esse negócio de testar. Eles testam muito.
Entendi. E aí, quanto mais você testa, mais aumenta a ansiedade e a chance do erro,
isso.
Né?
Isso. Quanto mais você perde, mais chance você tem de ganhar. Quanto mais você testa, mais chance você tem de errar. Thiago Carpini.
Essa tese ela é fantástica. E ó, eu tô me sentindo Michel Salgado nos Galácticos do Real Madrid.
Para, vai se ferrar.
Ele é um Galáctico, isso ponto. Eu estou me assumindo um Galáctico. Mas o meu papel é não atrapalhar. Fazendo ali, ó, chapou uma bolinha, fez o jogo girar, carimbou aqui,
é acolá,
uma faltinha, puxou uma camisa, taticamente correto. Eu gostaria de ter tido a carreira do Michel Salgado. E outro escreve bem, viu? Tinha uma coluna no País, fantástica. É. Ele escrevia melhor do que jogava. Eu estaria satisfeitíssimo com a carreira Michel Salgado. Dito isto, teremos uma escalação galáctica amanhã com Michel Salgado, Zizou, Ronaldo Fenômeno, uhum, para acompanhar os, sim, dois jogos ao mesmo tempo. Assim, é o quê? Aqui é crise de ansiedade mesmo, é TDAH, é tudo ao mesmo tempo.
Eu
o tempo
tô muito
todo
feliz.
Que é o filme que ganhou o Oscar, né? Da japonesa lá, da coreana.
Eu tô muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz com o convite. Queria agradecer já a TNT e também de me colocar com o Formiga, que é um cara que eu admiro. Sigo, mando mensagem para ele, a gente conversa. Eu adoro os comentários do Formiga. É um dos meus favoritos mesmo, assim. Tá lá na primeira prateleira, junto com o Caio Ribeiro, com o Pedrinho, que já não comenta mais, mas tá na minha primeira prateleira. E vou estar muito feliz de transmitir, porra, a Champions, obrigado, que, cara, é um sonho, né? Participar de um jogo da Champions. Eu nunca assisti um jogo pessoalmente lá na Europa, nunca pude ver, mas assisto tudo por aqui. Tá com vocês lá na TNT vai ser demais. E temos jogos muito bons, né, cara? E a primeira rodada, assim, tirou aquela nhaca que foi... As oitavas de final foram horrorosas, mas as quartas melhorou bem, né?
É, não, e foi uma resposta também para aquela galera, porque toda a campanha que a gente fez durante toda essa Champions, e isso é compreensível, tá? Eu não tiro esse sentimento das pessoas, mas o nosso papel enquanto contador de história é mostrar que tem outras histórias para contar, e boas histórias. É claro que uma Champions sem o Messi, sem o Cristiano, com a saída do Neymar, gera um impacto nas pessoas... Daquele cara mais leigo que olha a coisa de uma maneira geral, de só ir pelas pessoas. Mas a Champions é muito maior do que eles, ela tem uma história muito mais antiga que o Messi, o Cristiano e o Neymar. Ela já era enorme antes dos caras e ela vai continuar sendo. Então o nosso papel era sempre Champions, né? Era novas histórias e sempre Champions. E eu acho que as quartas de final acabaram atingindo exatamente o que a gente queria. Existiu ali uma coletividade tão mágica que, se você me perguntar quem foi o melhor jogador da primeira... Da primeira perna das quartas, eu não vou saber te falar de cara. Pode ser o Griezmann, pode ser que você ache que foi o Jesus que entrou bem, pode ser que você ache que foi, sei lá, o Rodrigo foi muito bem. Tem 500 caras para você contar, mas você vai ter todos os jogos num nível muito alto. Então eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira muito natural, atingir o objetivo que era falar para as pessoas, para as viúvas, né? Gente, o luto passou. A vida tá aí, tem muita coisa legal para enxergar. O nosso papel é tentar contar essas histórias, né? E é o, sim, que a gente vai fazer, terça e quarta, tudo ao mesmo tempo.
E quem for campeão já é uma história absurda, né? Se o Atlético de Madrid for campeão, é um Atlético de Madrid mais solto, que joga mais bola, que chega mais na frente, com o Simeone diferente. Se o Madrid for campeão, meu Deus do céu, também a consagração dessa geração super nova do Real Madrid, de uma molecada que joga muito. Pô, se o Arsenal for campeão, se o Bayern de Munique do Harry Kane for campeão, tem tanta coisa que pode... O City do Guardiola, de novo, se for campeão, tem muita história boa pra gente contar, e eu tô muito ansioso por terça e por quarta, estaremos juntos, então. Vai ter um sinal aqui no YouTube, mas esse sinal fica sem imagem, né? Você vai ver só os nossos reacts, a gente depois mostra melhores momentos. Mas quem quiser ver com os dois sinais ao mesmo tempo, acompanhar os dois jogos, eu, Formiga e o Fred, a gente vai ficar lá olhando os dois sinais também ao mesmo tempo pra gente trazer tudo pra vocês. Fiquem com a gente então na HBO Max, terça e quarta. Mas eu vou aproveitar que o Formiga tá aqui.
Falar de terça-feira só rapidinho, terça-feira tem pelada do Fred, que o senhor nunca apareceu, né?
Ele nunca me convidou.
Se parou de jogar bola, então fica aqui a pressão ao vivo.
Nunca me convidou, bom saber, gostaria de ser convidado, mas eu tô machucado, machuquei o joelho, o chat sabe que estou em recuperação ainda.
Mas é ligamento ou o quê?
Foi cartilagem, artrose, dessa vez. Meu ligamento já é machucado. Eu tenho o posterior esgarçado, né? De uma entrada jogando futebol. Foi o office boy da informática lá, o menino da informática que, num campeonato interno da Globo, acabou esgarçando o ligamento cruzado posterior de Thiago Leifert em 2010. Isso aí, em agosto de 2010, jogando campeonato interno. Quem estava do meu lado era Alexandre Oliveira, o repórter, o bonito, não o feio. O Ale Oliveira estava do meu lado e ele escutou o barulho. Ele fala até hoje do barulho assustador que ele ouviu. Eu fiquei um ano parado, depois fui voltando aos poucos, mas assim, essa lesão você vai depois, né, para compensar, você vai para lá, vai para cá, machuca a coluna. E aí eu machuquei a cartilagem, mas vou voltar, estou tratando, dia sim, dia não, faço fisioterapia para poder voltar. Eu só queria falar duas coisas com você. Repara uma certa rouquidão na sua voz. Assim, sua voz tá... O que houve?
Eu não faço a fono, né? Esse é um ponto, assim, da minha indisciplina. Então, ela já tem variações naturais. Uhum. Dito isto, desde sexta-feira a gente esteve em Búzios, uhum, né? No litoral do Rio de Janeiro, que é um lugar absolutamente fantástico. Já estive lá para a lua de mel com a minha mulher, uma segunda lua de mel, né? Que a gente fez 10 anos de casado. Eu estava morando no Rio, fui para Búzios, já levei meus filhos, tá? Mas desta vez eu tive um white card aí, fui lá para a despedida de Guilherme Beltrão, e estivemos lá sexta, sábado e domingo numa rave de alegria, de altinha, de, enfim, de um pouco de álcool, churrasco,
pouco
baladinhas,
só. Coisa leve,
mas tudo dentro da normalidade, assim, uhum. A casa tinha mais ou menos 25 caras, mas foi realmente fantástico. E ontem eu acordei absolutamente destruído, assim, a impressão é que eu estava com mistura de chikungunya com dengue e um pouco de gripe.
Sim, mas já melhorou, já está 100%.
Já.
Eu só queria já, hoje cutucar, eu queria cutucar a sua mente sobre, dar uma geral na rodada. Daqui a pouco eu vou trazer a gente falar do Cruzeiro, vamos falar de Corinthians, mas dar uma geral nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Eu, como eu estava dizendo na abertura, né, eu, claro, vi os erros, mas depois de escutar o VAR que a CBF postou e olhar os lances de novo com calma, esquecendo um pouco a camisa, esquecendo que eu sou São Paulino, esquecendo várias coisas, eu perdoei boa parte dos erros de arbitragem que as pessoas estão apontando. Claro que teve, mas eu perdoei. E também acho, que e continuo achando que o futebol brasileiro também tem uma parcela de culpa, os jogadores, porque eles complicam demais a vida do árbitro o tempo inteiro. É muito difícil apitar aqui. Você traz um árbitro da Inglaterra para cá e da Itália, ele vai pedir para ir embora. Ele vai ficar um dia aqui e falar, para mim não dá.
O ambiente é hostil. O ambiente muito, é hostil. Muito é hostil. Hostil. É ambiente hostil. E ninguém ajuda mesmo. Agora, uma parada que me incomoda aqui, sem o vira-latismo, é a personificação da arbitragem. A gente tem, diferente de outros lugares, escolas estaduais de arbitragem, né? Você tem uma ponta do guarda-chuva, mas a formação ela é local. E aí eu acho que os árbitros têm muito um jeito próprio de apitar. Eu conheço o jeito Klaus de apitar. Eu conheço o jeito Daronco de apitar. Se eu botar, eu até brinquei esses dias na redação, se a gente colocar dummies, já que você é um conhecedor da causa, se a gente botar os árbitros fantasiar de dummy e a gente sem saber quem está apitando, a gente vai saber quem está apitando. A gente vai saber se é o Sampaio, se é o Klaus, se é o Daronco, a gente vai saber. Se você botar dummies na Premier League, eu não vou saber quem está apitando, porque existe uma padronização, pode ser boa ou ruim, mas ela existe. Os árbitros não precisam ser protagonistas do jogo. Qual é o motivo desse protagonismo? Eu não sei. É uma questão cultural? É uma questão de formação? Eu acho que ser um negócio picotado forma no Rio de um jeito, forma no Sul de outro jeito. Arbitragem gaúcha, arbitragem paulista, arbitragem carioca. Porra, qual a chance de ter essa discussão na Inglaterra, na Alemanha? Não, porque temos aqui os árbitros bávaros, temos o árbitro não sei de onde. É tudo igual, pode ser bom ou ruim, mas é tudo igual, você tem um padrão. E aí o que irrita é que os jogadores, para cada jogo, para cada árbitro, é um ritmo diferente.
Concordo.
É 50 falta com o árbitro, é 20 com outro árbitro, é 15 com outro árbitro, não tá certo, pô.
É expulsão direta para o seu treinador, para um árbitro, para o outro vai tomar amarelo lá com 40 do segundo tempo, depois de reclamar o quarto árbitro do jogo todo.
Um nível de estresse e loucura muito grande, mas eu tô contigo que também, assim, eles estão sozinhos, tá? Eu tenho empatia no massacre que é... Primeiro que eles não têm ninguém para defender, agora tem o áudio aí, volta e meia aparece um bom samaritano para falar, mas no geral é só porrada, um conhecimento raso da regra e um clubismo gigantesco. Então, assim, é só porrada num cara, é um contra 22, fora os milhares na arquibancada e a gente aqui sentado. Eles têm problemas? Muitos. Mas às vezes a gente coloca problema e não tem e condena o acerto baseado num outro erro. Tipo assim, não, fulano aqui errou semana passada, logo esse aqui, quando acertou, porque a gente deveria ser assim, o árbitro acertou, acertou, acabou a discussão. Só que não, o cara vai puxar lances de outros árbitros ou do próprio árbitro no passado para falar, tá vendo? Aqui o critério foi diferente. E aí você fica, meu irmão, num eterno...
Fica girando em falso, né? É isso aí. Pô, eu concordo com você. Quem você destaca aí de positivo nessa primeira rodada, você olhou e falou, interessante.
Eu acho que não tem como a gente não falar do Fortaleza, que assim, é um trabalho do Vojvoda já muito longo e que, de fato, esse ano não é enorme, é um trabalho ruim até aqui, só que estreou com o pé direito, né? Num jogo...
Ele sabe não, o que ele não, faz não... mesmo, ele sabia o que fazer.
Eu não estou aqui com nenhum... Não é pessoal. Mas é porque realmente, assim, acho que o Fortaleza é algo para se destacar. O Vitória perdeu, mas eu acho que mostrou pontos
também
muito,
gostei.
Muito...
Também gostei. Fiquei surpreso com o Vitória.
Tem trabalho... E o Abel destacou uma coisa que eu já tinha falado esses dias, até numa roda de amigo lá em Búzios, eu falei, cara, eu acho que o Vitória vai agregar o campeonato, não é só pelo futebol, não, mas eu acho que, assim, estádios como o Barradão, times como o Vitória, eles agregam no campeonato pro visual da coisa. É um estádio diferente, com um ritmo diferente. Você tá zapeando ali, você vê um... Vai estar sempre lotado, não tem como. A volta do Vitória vai lotar o jogo, todos os jogos. Então é uma contribuição. Eu acho que o time competiu. Competiu em alto nível. Cara, a resistência do Palmeiras é inacreditável. Ninguém cai.
Inacreditável.
É sempre a mesma pegada. Mas assim, é tortura com um gotejo na testa, né? Aí aqui... E não para, velho. Não para e tu enlouquece. Porque, assim, não vai parar. E aí você vai pedir para sair em algum momento. Eu destacaria, assim, se eu pudesse escolher três coisas para destacar, a força do Palmeiras, o Fortaleza voltando a dar alguma esperança e o Vitória retornando à Série A. E o Nenê traduzindo uma entrevista em francês.
Foi legal pra caramba, né? Foi muito legal.
É gênio. Gênio. Não sei quem teve a ideia, mas é cor de gênio.
Cara, eu acho que foi a própria repórter mesmo ali do Sport TV que chamou ele para ajudar, porque o Bolasinho não fala nada de português, e foi muito legal. E pô, ele é do outro time, né? Assim, foi um negócio muito louco de assistir, eu gostei também. E gostei do Vitória, cara, achei que o Vitória foi bem, achei que eles tiveram chances, e que aí eles foram vítimas do próprio gramado. Quando o Palmeiras acha aquele gol, para você conseguir furar o Palmeiras, você precisa ter uma qualidade ali, que aí tudo conspirou contra o próprio Vitória. E eles tiveram chances, hein? Umas duas chances ali no segundo tempo também boas. E o jogo poderia ter sido empatado facilmente. Mas aí, cara, aí o Palmeiras, a hora que começou o Vitória a pressionar de novo, o Abel começou a desenhar o pentagrama, entrou o cara com o bode, falei, já era, não vai, a bola não vai entrar hoje.
Cara, é incrível, assim. E ele é muito, suco de escola portuguesa, né? Assim, o que ele se adequa, o que ele se adapta. Ele, eu não tô comparando o nível, tá? Ele, Mourinho, tem uma galera de Portugal... que o negócio é primeiro matar o que o adversário tem de bom e explorar o que ele tem de ruim. Então você tem um Palmeiras muito... ele é muito sniper, né? Assim,
Eu também acho. Eu já usei, inclusive, esse mesmo termo para falar do Palmeiras. Eles são o mesmo.
É impressionante. E assim, é calculado, cara. Porque ele vai ter paciência de olhar, vai ajustar a respiração, o foco, e vai dar um tiro. Às vezes dois, se precisar. Um na perna, machucou, o cara começa a mancar, aí dá o outro e acaba. E eu acho isso é mérito. Não dá para falar que é sorte, não pode mais se falar de sorte e azar com relação ao Palmeiras, porque não se repete tantas vezes, tipo assim, não tem como. É muita competência em um jogo extremamente adaptável, que eu acho que muitos não estão preparados para encarar, então o Abel tá fazendo um dos grandes trabalhos que eu já vi, cara. Você vai falar, mas é um time que você adora ver jogar, a gente precisa desgrudar um pouco desse papo, primeiro que para quem ele joga, não tá preocupado com isso, torcedor do Palmeiras, que estiver insatisfeito nesse momento é louco, né?
Uhum. Eles reclamam de tudo. Ah, o Endrick estava marcando o lateral dele. Sim, velho, ele vai marcar um pouco o lateral. Lá na Espanha também, assim, calma, né? Pô. E caiu o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense conseguiu golear e o trabalho do Cuca, a gente já... Não vou entrar naquele outro problema dele, a gente já está amplamente documentado, mas agora tem uma outra decisão, ele está trabalhando. E a gente não pode negar que ele é um excelente treinador. Por onde ele passa, ele faz um trabalho bom e os times dele jogam futebol, né? O Atlético, cara, com o Cuca ali... tendo aquela tranquilidade que o Atlético tem para jogar em casa, com o gramado deles, eu acho que o Atlético tem um futuro bom aí nesse Brasil.
Foi uma boa lembrança, porque assim, o Cuca segue com 100% de aproveitamento, né, desde que chegou no Atlético. Acho que ele foi lá resolver todas as suas questões e agora o campo começa a falar, né, a pauta em relação ao Cuca, ele está conseguindo virar por mérito, porque se o time estivesse em crise, a coisa não estivesse funcionando e tal, fatalmente esse assunto ia permear. Eu acho que ele está conseguindo impor pelo campo uma outra conversa e aí eu acho que é mérito dele. O Atlético já há uns 4 anos ou mais até tem elenco para competir, mas ficava às vezes numa luta por busca de identidade, né? Pegava um treinador que parecia não tinha nada a ver com o perfil do elenco, aí fazia uma troca e aí funcionava, depois parava de funcionar e ia para outro cara. E eu acho que o Cuca tem um pouco das duas coisas. Assim, o Cuca ele é um treinador muito inteligente na forma de montar os seus times, faz um jogo, quando precisa, reativo, interessante, e ele está entendendo o que o Atlético pode entregar. E eu acho que o torcedor está um pouco mais satisfeito, eu lembro de a gente transmitir os jogos no ano passado, na verdade, desde 19, né, a gente transmitia o jogo do Atlético, e muitas vezes era, o torcedor entendia que tinha bola para jogar mais e o time não jogava, era como se batesse um teto baixo ali. Um negócio meio Southgate ali na Inglaterra, né? Uhum. Pô, tem um monte de peça e o time não consegue jogar. Eu acho que com o Cuca esse problema está sendo resolvido, né? A coisa está mais... dinâmica.
O Formiga segue agora para o De Placa e eu também, daqui a pouco, assim que terminar aqui, eu vou para o De Placa junto com o Formiga, lembrando que terça e quarta estaremos juntos, eu, Formiga e Fred Bruno, vamos transmitir para vocês o Mosaico da Champions, já que os jogos estão ao mesmo tempo, vamos resolver um problema e para quem não tem Max, ou assina o Max, ou assiste um pouco a gente no YouTube, sem imagem, vai falar, quer saber? Vou lá com eles, hein? E aí vai acabar...
Ou então faz de segunda tela, né? Bota, fica ouvindo a gente vendo o jogo pela TNT, se quiser,
ou
vai para Max para ver tudo ao mesmo tempo, você tem umas opções aí. Só podia ter me botado sorrindo, né? A impressão é que eu tô puto.
Pô, me escalaram para essa porcaria. O Thiago feliz, o Fred feliz, e pô, me botaram com esses dois xarope, eu não acredito. Saudades, não, Jorge e Igor. Saudades, não, VSR, é isso? Saudades, André Henning. Não.
Não, eu quando soube, assim, o André me ligou antes, né, para falar, ó, vai ter os jogos da volta aí e tal. Primeiro ele falou, ó, você não vai fazer nenhum dos jogos na transmissão, mas tem uma boa razão. E aí eu demorei a descobrir qual era a boa razão. Eu já tinha ficado amarradão, assim, eu não sei, ninguém ia botar em furado, eu não tinha feito nada errado. Falei, não tô sendo punido aqui, né? E aí ele sabia que eu tinha um pouco de ansiedade para
saber o que era.
Ia ficar perguntando. É, uhum. E aí ele soltou logo e tal, e depois ontem a gente conversou, né? Mas, pô, eu tô muito feliz, velho. Assim, quando o pessoal aqui de casa soube que eu ia fazer coisa contigo e tal, eles ficaram, caraca, não tem como. Porque, assim, eu tento não normalizar certas coisas que a nossa carreira acaba... Enfim, a gente tem contato com pessoas que a gente admira. Mas tem coisas que eu não gostaria de normalizar. Então, por exemplo, falar contigo no WhatsApp ou no direct do Instagram, é um negócio que me deixa... Não, eu juro, porra, eu lembro que quando o Cazé começou a falar contigo no auge lá do BBB da Juliette e tal, não sei, antes até, eu acho, pô, era uma parada louca. Eu falava, meu irmão, tu tem noção, velho? Vocês trocam conversa ali na maior e tal, e eu ficava, caralho, inveja do Cazé. Hoje aqui, ó, chupa, Cazé, chupa.
Cadê ele? Deve estar dormindo, né? Às vezes ele assiste alguma coisa antes de dormir. Esse aqui, esse horário para ele, né? Ele trabalha no fuso de Tóquio. Esse horário para ele aqui é o final do dia dele. Ele está indo dormir agora. Mas quem sabe ele aparece. Às vezes.
Mas ela é, quando tu fala com ele 7, 8 da manhã, é mais fácil ele te responder do que 4 da tarde. Cazé, que foi ausência na despedida de solteiro de Guilherme.
Pois é, não achei que ele não foi. Achei que ele tinha tirado as fotos. Mas ele é um bicho que é difícil de tirar de casa, tal qual eu. Não posso criticá-lo.
Ele é muito difícil. E os dois têm condições de chegar na casa de L ponto. Tinha um L ponto na casa.
Concordo.
Só para a casa. Concordo. E ele poderia ter ido. Ele não foi absolutamente porque não quis.
É isso.
Aí, conceitual. Ele não foi proibido pela Ana Beatriz. Ele não estava lesionado. Ele não tinha nada. Ele não foi porque... não quis.
Deus não dá asa pra cobra, como dizem, né? Porque ele tem tudo, ele pode andar de jatinho, pode andar de primeira classe, ele pode comprar um helicóptero hoje, o Cazé, mas ele tem medo de coisas que voam. E aí ele fica em casa ou anda de carro, ele vem fazer jogo aqui, volta de carro, ele sai do estado do Palmeiras, volta de carro, sai do estado do Corinthians, volta de carro. Ele poderia, ele poderia pegar aquele helicóptero, sabe aquele da guarda costeira americana, que é um Dauphin? Ele poderia pegar um daquele lá, mas não. Não, ele pega...
Ele é o Dennis Bergkamp da imprensa, né? Que tinha medo de avião, deixou de disputar um monte de jogo de... Pô, absurdo. Se você, garoto, moleque, nunca viu, coloca assim, depois das lives, Bergkamp goals, qualquer coisa, skills, não tem nada feio. Qualquer gol dele era bonito, qualquer assistência era bonita, ele andando
e
era
o domínio.
Bonito, parado
e o domínio.
Era bonito.
E loucura. Ninguém domina, ele e o Zidane, talvez, foram os caras que mais dominaram bola bem. E hoje fala que é o domínio orientado. Cara, o Bergkamp inventou o domínio orientado, na boa. Foi ele que criou.
Ele orientou o domínio, né?
Ele orientou o domínio, perfeito.
É.
Bruno Formiga.
É loucura.
Estaremos juntos daqui a pouco no De Placa e terça e quarta
e
no Max. Beijo, queridão. Tamo junto.
É. Vou chamar mais um. Só uma informação, tá? Eu consegui sair do De Placa por questões de departamento etílico.
Ah,
então, eu não estarei lá daqui a pouco.
Então, tá. Me traiu, mas eu vou. Eu vou pro De Placa já.
Beijo.
Beijo, estarei lá. Vai descansar, obrigado. Que amanhã tem mais. José Gonzalez. Vamos falar agora do Corinthians. Daqui a pouco tem Cruzeiro, o Inter, vamos falar do São Paulo. Vamos falar muito de arbitragem. Do jogo do Corinthians, aí eu concordo com as críticas à arbitragem. Eu achei que foi a pior arbitragem da rodada, foi a do Corinthians e Atlético Mineiro. E também o pior jogo da rodada para mim. Assim, os dois times, o primeiro tempo... de querer devolver, assim, cancela meu pay-per-view, quero meu dinheiro de volta, porque que eu assinei o Premier. Zé, muito ruim o primeiro tempo, bom dia para você, Zé.
Bom dia, Thiago, um prazer estar aqui de novo. Eu confesso que teve quase tudo da primeira rodada, mas falhei em coisas do tipo Criciúma e Juventude, eu não vi, não sei comparar
foi
se foi pior ou melhor.
Foi bom, foi divertido.
Vi só os highlights, mas vi ali que teve movimentação.
Não, foi legal, assim, cara, demorou para sair gol também, mas depois foi divertido, pô.
Não, então confio em você que foi o pior jogo da rodada.
Foi.
Cara, um jogo assim que ele já começa muito nervoso. Tem um cartão amarelo com 9 segundos de jogo. Eu não lembro de ter visto nada parecido.
Sabe que é ruim.
Um cartão amarelo com 9 segundos de jogo. E aí é aquele tipo de jogo que você começa a perceber que o árbitro ele vai enervando os jogadores.
Uhum.
Ele vai enervando a torcida que tá no estádio. Ele vai enervando o cara que tá em casa. Ele vai enervando todo mundo. Começou a criar um clima no estádio ali. Eu tava no estádio. Tem um momento que os dois bancos de reserva levantam e quase, tipo, vai um pra cima do outro ali e sai na porrada, assim, como se fosse uma briga generalizada, porque o juiz, ele vai enervando o jogo. Foram 12 cartões amarelos e um cartão vermelho. 8 jogadores do Corinthians tomaram cartão amarelo. Até acho que assim, tem cartão que deveria amarelo, que deveria até ter sido vermelho, como o do Fagner, que eu acho que daria para expulsar ali tranquilamente. Mas assim...
É aqui, né? Primeiro ele pisa, primeiro ele dá um pisão.
E agora ele sobra o pé e fica lá.
E depois ele vem, pô, meu, isso aí não dá, né?
E o juiz tá muito perto. O juiz tá muito perto do...
Esse é o resultado de mais uma obra de arte do lateral Fagner com o seu
pincel. Mas eu acho que assim, pra falar do Fagner, eu acho que assim, o jogo de ontem começa a mostrar meio que um começo do fim da era Fagner. Assim, o Mateuzinho entra no segundo tempo, entra melhor... E eu acho que, assim, esse time do Corinthians ele ainda tem uns resquícios ali de saudosismo que, aos poucos, tá precisando ir. O Fábio Santos foi um que foi embora, o Fagner daqui a pouquinho, o Cássio em algum momento acho que vai ter que se discutir sobre isso, o Paulinho tá ali já no fim de carreira. Mas falemos do jogo. Um jogo, assim, muito abaixo, um jogo que tem... O Corinthians finaliza no gol duas vezes. A primeira eu demorei até para lembrar qual tinha sido, mas logo nesse lance do cartão amarelo com 9 segundos, o Garro bate uma falta no gol e o Everson pega, mas com extrema facilidade, que só a estatística computa ali como chute a gol, mas é quase um recuo e ele pega com facilidade. O Corinthians tem uma finalização no gol, que é um chute do Wesley, que aí falando um pouquinho do que a gente falou na semana passada aqui, como o Corinthians ainda usa pouco essa válvula de escape do Wesley e os
caras. Cara, ele joga muito, Zé. Ele joga demais, meu. Ele joga muito. Eu falei do Wesley aqui. Eu tô, quando o Drill veio aqui também, eu tô ansioso para ver o futuro do Wesley. O Wesley, ele é um ponta, habilidosíssimo, com 1,80m de altura. Ele é grande.
Sim.
Não é aquele ponta baixinho, ponta leve. Ele é forte e ele é muito habilidoso. Ele tem uma habilidade que não combina com a estatura dele. Sim. Ele tem estatura de zagueiro. Com uma habilidade de ponta leve, né? Estou muito ansioso para ver o futuro dele. Espero que ele não
é muito leve.
Já falei, espero que ele não seja vendido para o Rubim Kazan por 5 milhões de euros.
Não, né,
que
Zenit,
é
uma coisa
que Zenit de São Petersburgo, que é as coisas que acontecem no Corinthians às vezes. Mas, cara, ele é muito bom jogador. Ontem deu muito trabalho, caneta dele, joga mais, demais.
E aí ele tem a finalização ali, que ele corta um, depois dá um rolinho no Paulinho e chuta cruzado, o Everson pega. E o Corinthians tem duas boas chances depois. Uma falta do Hugo, que vai para fora, e um tirambaço do Hugo de fora da área ali, que é uma bola que ela fica pipocando, ele bate, ela passa muito perto. O Atlético teve até mais chances que o Corinthians. O Atlético ameaça mais, tem um gol anulado, tem aquela falta do Scarpa no finalzinho ali, que a arena ficou
defesaça gelada. Do Cássio, cara.
Defesaça do Cássio, com uma mão ali, assim. E tem uma falta um pouquinho antes também, que o Scarpa bate, o Cássio pega com mais facilidade. Mas, assim... Foi um jogo ruim. O Corinthians começa muito bem o jogo ali, numa pressão de ganhar a torcida, de envolver, marcando em cima, mas rapidamente o Atlético consegue dar uma equilibrada, e aí o Atlético passa a ser quem mais oferece algum tipo de perigo. Tem um lance do Hulk pela esquerda, que depois o lance é anulado ali por impedimento, tem um gol impedido, mas muito cartão, e uma arbitragem muito confusa, uma arbitragem muito... nervosa, tensa.
O que eu acho que era falta de... Era assim, jogador cai, aí ele não para o jogo. Aí o jogador cai, aí ele para o jogo.
É isso,
velho. Aí uma falta aqui, não dá. Uma falta idêntica, aí ele dá. Aí você começa a ficar histérico, porque você não sabe... O que é pra eu fazer, né? O que eu faço? Isso é falta ou não é? Eu caio no campo ou não caio? O que eu posso fazer, professor? E ele tava muito atrapalhado.
Tem um lance do Yuri no segundo tempo, que pra mim assim, é até um exagero do Yuri, que ele fica assim, 2 minutos no chão ali, o jogo rolando, 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 tem uma falta depois ainda, ele coloca em risco ali deixar o time com um a menos, depois ele levanta até meio constrangido, tô levantando aqui, não machucou tanto, e aí um pouco depois tem um lance parecido ali, que um cara do Atlético, que eu não lembro exatamente quem é, se é o Saraiva, que tipo, tem um lance que ele cai, o juiz para o jogo, dá a bola pro Corinthians, dá um cartão pro Maicon, mas para um contra-ataque. Então, arbitragem muito confusa, muito cartão amarelo e um jogo, assim, muito abaixo. Um jogo muito mais de marcação. Acho que o Corinthians, assim, ainda sente muita falta de uma ligação. É muito esquema zagueiro dando bico para o
Hugo fazer pivô. Conheço esse estilo de jogo. Porque começaram a toca no Caleri, que é gol, e os caras ficam fazendo isso
todo mundo toca.
O jogo inteiro.
O goleiro toca
no Caleri. É isso aí, então tá bom. É toca no Caleri, que é gol, tá na hora. Buf, toca no Caleri, que é gol. Então eu sei exatamente o que você está falando, eu sinto isso. Daqui a pouco a gente vai falar do Tricolor.
E o Corinthians teve muito isso, muito bico para frente para o Yuri fazer pivô, para o Romero fazer pivô, depois Pedro Raul, e falta ligação. O Garro joga ali no primeiro tempo, acho que o Corinthians melhora no segundo tempo. O Igor Coronado acho que dá um pouco mais de mobilidade e o Igor Coronado, quando entra, tem o Paulinho do lado dele. O Paulinho dá mais mobilidade, tem mais saída de jogo. E queria destacar a elegância do Paulinho. O Paulinho parecia ontem um jogador dos anos 80. short, camisa pra dentro, assim. Mas assim, eu parece que ele destoava de todo mundo ali. Mas é, e o Atlético é um time bom, é um time que eu acho que vai brigar ali por G4 tranquilamente. É um time bom, um time bem armado, com boas peças de reposição. E acho que ameaçou o Corinthians mais do que o Corinthians esperava.
E o Corinthians, mas o que você fala assim? O Corinthians ficou com um a mais, boa parte do jogo.
E segundo tempo.
Se você tapasse o placarzinho aqui, chamasse alguém para assistir o jogo, não parecia que o Corinthians estava jogando, né? Parecia que continuou. Quer dizer, o Atlético é tão, um time tão superior hoje, que mesmo com um a menos, consegue jogar de igual para igual com o Corinthians na arena. O que é assustador para mim.
Mais volume.
Por que que o Corinthians não consegue ganhar mesmo com um a mais nesse jogo?
Eu acho que falta peça ali no meio-campo. Eu acho que falta conseguir dominar um pouco mais o jogo, trazer o jogo mais para si. Se sentir ali dono do jogo. O começo do Corinthians é bom. O Corinthians tem 5, 6 minutos ali de pressão, de envolvimento, de trazer a torcida para dentro do gramado, para inflamar. Mas muito rapidamente perde isso, porque daí perde consistência. O Atlético era um time mais consistente. O Corinthians não tem aquele cara... Quando o primeiro tempo está jogando o Garro, está jogando o Fausto e o Ranieri. O Ranieri acho um ótimo jogador. Mas tem hora que ele é volante, tem hora que ele é zagueiro, tem hora que ele está saindo mais para frente... Mas falta ainda alguém que venha buscar o jogo com qualidade e faça essa distribuição do jogo. Porque senão as linhas ficam muito distantes. Fica uma linha de zaga e uma linha de ataque. É bico
pra frente. Como chama o cara que vocês perderam por uma cláusula bizarra de contrato do Rubão? Esqueci o nome dele. Ele era paraguaio? Argentino? Esse é o cara. Esse era um cara para fazer...
O Rojas. Não. O Rojas veio ano passado, jogou, mas... Assim, o primeiro jogo do Rojas contra o América Mineiro...
Monstro, jogou pra caramba.
Jogando muito, ele jogou muito. Ele jogou, busca a classificação, mas depois começa a sumir. Ele tem uma oportunidade ali na semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo, que ele chuta uma bola no ângulo, o goleiro pega, mas aí era um cara da ligação. Hoje o Garro faz isso, o Igor Coronado fez o segundo tempo, mas falta volume. Eu acho que falta o Corinthians ser mais dono do jogo. Sabe, tipo, sentir, aqui é a arena, aqui a gente vai mandar no jogo, vai buscar a bola, vai sair jogando, se livra da bola muito fácil. Tipo, tem momentos assim, até em lances do segundo tempo, quando tinha um a mais, umas coisas dos bicos pra frente, assim, que você não... Pra quê? Tipo, calma, bota a bola no chão e sai jogando. Mas não tem a saída de jogo. E aí isso faz a bola ficar menos no teu pé. Faz menos você ter menos volume de jogo. E eu nem tô defendendo posse de bola, porque o Corinthians do Tite provou que posse de bola não ganhava jogo. Uhum. O Corinthians do Tite tinha menos posse de bola que todo mundo, mas matava os jogos. Mas matava o jogo com o Renato Augusto, com o Jadson, com o Danilo, com um monte de bola circulando ali, que era outro time. Então, assim, acho que pra estreia, eu acho que não foi desastroso. Eu acho que, pô, é empatar com um time que vai brigar por título dentro de casa. Acho que o Corinthians tem que entender qual é o papel dele nesse brasileiro. Eu acho que o brasileiro, ele é um campeonato que ele, por ser muito longo, ele vai premiar a consistência, ele vai premiar quem é bom, quem tem elenco, mas permite que um Botafogo, como do ano passado, quase tenha chegado, que o Corinthians lá de 17, que não era um elenco maravilhoso do Carille, tenha sido campeão, mas acho que falta coisa, falta meio campo, falta treino, falta... Tem jogadas ali que você fala, não é possível que esses caras ficaram 10 dias treinando e saída de bola, Cássio pro Fagner pro Félix... A zaga eu achei boa ontem, eu achei Félix e Gustavo muito seguros, assim. Hugo, em alguns momentos, bem, algumas, às vezes deu umas aventuradas ali que deixou o time em risco, mas foi importante na frente. Ontem, quando ele chuta aquela bola, me lembrou o golaço que ele fez ano passado, que ele pega um escanteio pelo Goiás, lembra desse lance? Uhum, lembra. De fora da área. E assim, e para destacar ontem, assim, uma coisa que eu achei legal, o ambiente do estádio. Um estádio com 44 mil pessoas. E eu vi uma coisa ontem que eu falei...
O preço estava melhor também, né? O preço da
Sul-Americana. Melhorou. Não, melhorou o preço, Sul-Americana, né? Foi muito alto. Mas assim, eu vi ontem uma coisa que eu fico... vejo muito esporte americano, assim. Por que que as arenas aqui ainda não conseguem fazer esse tipo de coisa? Que a arena conseguir ali, de alguma maneira, comandar a torcida. Então ontem teve uma coisa que eu nunca tinha visto. Frequento a Arena Neoquímica desde 2013, desde quando foi inaugurada. Ontem teve algum momento que a torcida do Galo começou a cantar um pouco mais forte. Não sei se você reparou nisso, não sei se a transmissão mostrou.
No primeiro tempo, silêncio no primeiro tempo, quase assim. Tava
não, mas aí chato. Tem um momento no primeiro tempo que a torcida do Atlético começa a gritar um pouco mais alto, com instrumentos e tal. E aí surge no placar, no telão, uma contagem regressiva. Você viu isso, não?
Não percebi.
surge no placar uma contagem regressiva e assim. Percebi, claro.
Falaram na transmissão, lógico que sim. É. Eu até não entendi o que era, então agora você tá me explicando. Poropopó é a musiquinha lá. Poropopó, Corinthians veio pra vencer.
E aí todo mundo se abraça, né?
Assim, e fica assim.
Fica fazendo aquela corrente, assim. E aí teve uma contagem regressiva no telão, ó. Maior poropopó da arena em 10 segundos. 10, cara, aquilo ali, o estádio explodiu. E eu fico vendo, tipo, um jogo de NBA que fica o placar lá, noise, tipo, contagia. As arenas ainda fazem muito pouco isso. Ainda
então, lembra que tinha uma regra que não podia? Tinha uma regra antiga da FIFA que o alto-falante do estádio não podia inflamar a torcida. Sim. Nos Estados Unidos é liberado, nos Estados Unidos você zoou o torcedor adversário. Outro dia, acho que foi no jogo da NBA que pegaram os torcedores do Lakers e meteram o filtro.
Fizeram a inteligência artificial ali chorando.
Foi engraçado pra caramba. Mas aqui eles todos levam na esportiva lá, né? Aqui a gente tem muito o que aprender ainda. Mas não podia. Eu sou super a favor também da até o torcido do Botafogo tem, né? A Fernanda é a menina que dá uma incentivada nos torcedores. Eu achei mó legal. Tá vendo na transmissão? Eu não entendi. A Lelosete tava falando até. Uhum. E eu não entendi. Eu falei, que contagem? O que eles estão fazendo? Então agora tá explicado. Eu acho super válido.
É isso.
Ô Zé, pra gente terminar, tem uma pergunta, um pedido do chat do Daniel. Chegou agora, ele quer que você fale da postura do técnico do Corinthians, que foi expulso pós-apito mais uma vez. Ele está virando um Abel. Está virando um Abelzinho.
Ontem, na coletiva, ele até responde a uma pergunta do Vessone. Eu acho o Antônio Oliveira muito... Uma postura com o jornalista, eu acho ele fantástico. Ele tem uma postura que eu acho muito generosa ali. Até as perguntas que são críticas a ele... Ele sempre começa a resposta falando muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho assim, ele tem uma cordialidade ali, mas eu acho que o jogo de ontem ele é um pouquinho diferente do todo, porque foi um jogo muito nervoso. Foi um jogo que o Carlos Miguel tomou cartão no banco, que o técnico foi expulso, foi um jogo muito nervoso. Mas eu acho que assim, ontem ele fala um pouco na coletiva também que ele acha que ele já está marcado. Nem acho que seja tanto, foi um técnico durante muito tempo que não teve nos grandes times ali, veio do Cuiabá agora, do grande, dos 12 maiores ali, que aparecem mais, ele acha que ele já é uma figura marcada, mas eu acho que vale a reflexão dele ser um pouco mais, uma nota menos, tipo, talvez não ser tão explosivo, comandar o seu time, organizar, contagiar, mas, cara, ele tem três expulsões e já tem uma suspensão também por 3 amarelos.
Sim,
é muito pouco para 12, 13 jogos. Acho que precisa ter um momento de reflexão dele ali, de recalcular. Tem umas horas, não sei se você já reparou que tipo, ele não vai para a beira do campo, vai um auxiliar ali. Então,
aumentar eles trocam. Pouco esse revezamento. É revezamento de faltas, né? Igual tem revezamento de reclamação. Zé, tá aí arroba do Zé. Zé fala aí, Zé.
Não. Eu acho que assim, eu acho que tipo, ele tem que repensar um pouquinho, até para não ficar um cara mais marcado ainda. Tipo,
ele falou isso.
12 jogos, a gente tá falando muito sobre isso.
Ele falou, estou marcado pela arbitragem. Ele falou, mas ele também tá fazendo a parte dele. O Zé Gonzalez tá aqui, a arroba dele tá ali para vocês seguirem lá no Instagram. O Zé é um jornalista muito experiente, tá? Mas assim, muito, muito mesmo. Tá até com a camiseta do Mundial Interclubes, como vocês estão vendo ali. E obrigado, Zé. Obrigado pela participação. Tamo junto para falar do Timão de vez em quando e de outros assuntos também. Zé Gonzalez.
Tá bom, obrigado pelo convite. Tamo aí quando precisar. Bom programa aí.
Valeu. Agora vou te falar, hein? Brunão, obrigado por ter topado o convite para a gente falar do Inter. Ele trabalha no Vozes do Gigante, o Bruno Volto. E eu trouxe o Bruno aqui para a gente conversar sobre duas coisas que me intrigam no Inter nesse começo de ano. Agora abril já, né? Um terço do ano quase indo embora. A mudança de opinião. Quer dizer, no jogo passado estava todo mundo pedindo a cabeça do Coudet. Aí agora nesse jogo, depois da virada em cima do Bahia, já não mostramos alternativas, veja bem. E o segundo assunto para mim é o Robert Renan. Esse eu acho que a gente precisa conversar, porque eu já trouxe duas vezes o assunto do Robert Renan aqui, que eu sou um torcedor também da seleção brasileira. O Robert Renan é um nome que a gente olha para a Copa do Mundo lá para frente. É um zagueiro que a gente olha de seleção brasileira com muito potencial, mais um dos bons zagueiros canhotos que a gente tem nessa safra. E ele sequer foi relacionado, tudo começou naquela cavadinha contra o Juventude, quando ele erra o pênalti. Então, começando pelo Inter. Bruno, o que aconteceu agora? Agora, então, temos alternativas. Por que vocês estão pegando tanto no pé do Inter? Nós do eixo não conseguimos entender. Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Tudo bem? Como é que está? Certo?
Tudo beleza.
Vamos lá. Na verdade, Thiago, o Inter conseguiu fazer um papel diferente, né? O Inter começou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro já com protesto de torcida, já com faixa virada, já com técnico pressionado, e agora se tornou assim, a imprensa bate no técnico e o técnico bate na imprensa, tá? Um bate-volta
tá daquele
violento
jeito
aqui
já.
Pelas bandas do Inter. Tá. Né? E ontem, inclusive, o Eduardo Cudê, na coletiva, né, ele só faltou dar o CPF, mas ele fez uma crítica direcionada, né, a alguns jornalistas aqui. Ele cita a primeira passagem dele em 2020, na qual muitos jornalistas também bateram nele. Né? Só que tem um fato, né? O Inter está a 15 jogos invictos na temporada. O Inter veio para o jogo contra o Tomaiapo no Beira-Rio pela Sul-Americana, no empate, na qual a torcida já começou a fazer os protestos. O Inter vem de uma eliminação no Campeonato Gaúcho, na qual o presidente prometeu o título. Né? Ele disse que o Inter iria sair da fila de taças, começando pelo Campeonato Gaúcho. E aí teve toda essa situação, e aí o Cudê começa a ser pressionado, a eliminação para o Juventude não caiu legal no vestiário, pela forma que foi. Não só pelo Robert Renan, mas pela falta de entrega do time, pela falta de indignação, né? Citamos na primeira parte.
Essa é a palavra. Falta de indignação é uma coisa que pega às vezes, né? Que eu já falei aqui de linguagem corporal, sabe, Brunão? Dos caras estarem mordidos, né? Quando o São Paulo toma o gol do Fortaleza, muda na mesma hora a postura dos caras. Eles aí começam a morder, começam a ficar nervosos, começam a correria e aí o time se destrambelha. Mas eu entendo quando você fala da falta de indignação, quer dizer, de se impor. É um time que acabou de subir para a Série A, o Juventude. É um time que o Inter tem a obrigação de chegar na final do Gaúcho. Então, essa imposição, essa vontade de morder, de fazer falta, de ir para cima e de ficar bravo no campo, eu entendo o que você está falando. Entendo mesmo.
E faltou muito isso para o Inter, né? E no próprio jogo contra o Bahia, o Inter acaba tomando gol no seu melhor momento. O Inter teve 3 oportunidades claras de gol, acaba tomando um gol para o Bahia, e um detalhe, o estádio decidiu não apoiar no jogo contra o Bahia. Então estava aquele silêncio, misto de vaias, mas apoio não teve. Quando o Bahia faz o seu gol, então aí sim, o estádio vai abaixo. Só que o Inter consegue o empate logo na sequência.
É verdade, eu tava vendo o jogo e a hora que o Bahia fez o gol, eu falei, ferrou. Eu falei, agora o Cudê cai, vai perder, vai ter dois, daqui a pouco é 2-0 pro Bahia e vai dar ruim. Então vocês conseguiram achar o gol logo na sequência e aí deu uma acalmada. Mas eu também tive a sensação, falei, uma hora que saiu o gol, eu falei, ixi, agora já era. Foi super importante até conseguir esse golzinho.
Sim, e foi exatamente isso, o Inter achou o gol, né? Porque muita gente fala, olha aí, ó, agora sim, o Inter foi lá, virou o jogo contra o Bahia. Não. Só que se a gente pegar o grosso mesmo, a gente sai de um gol de um lateral, e aí um gol de lateral é sempre culpa da zaga, né? Uhum. Um gol de lateral, e depois uma cobrança de escanteio. Não teve, assim, uma variação tática, não teve jogada trabalhada, o banco de reservas, mais uma vez, deu uma mudança no time, e aí a gente pode usar aquela frase clássica, né? Mexe bem quem escala mal. O Eduardo Cudê, ele fez algumas alterações, novamente, ele tira o Fernando, multicampeão na Europa, pelo Porto, pelo Manchester City, tira ele de volante, bota para zagueiro, né? Bota o Thiago Maia no meio, bota o Bruno Gomes, que é um jogador que volta para o clube depois de uma passagem pelo Curitiba, e aí ele tenta, trabalha, gira a bola de um lado para o outro, o torcedor vai perdendo a paciência, e aí ele não consegue desenvolver a parte tática, e é isso muito que ele bate na coletiva também, né? Porque o repórter pergunta e ele rebate, tá, mas o que é tática para ti? O que tu quer que eu te fale, sabe? Então tá esse clima meio hostil no estádio Beira-Rio.
Agora eu queria falar com você do Robert Renan. Aquele dia que ele perde a cavadinha, eu tava com o Lisca aqui, né? E o Lisca lembra e fala, o mercado também perdeu o pênalti. E o fato de ter chegado nas cobranças de pênalti já é o grande erro, né? O Inter não deveria ter permitido que o jogo chegasse às cobranças de pênalti, deveria ter matado aquele jogo antes. E o Robert Renan é a cereja do bolo, porque passa uma imagem também de falta de indignação, de desleixo. A cavadinha, quando dá certo, ela é maravilhosa, quando ela dá errado, é desleixo. Mas dali para frente, ele não ser sequer relacionado e já ter notícia pipocando de que ele vai ser ou emprestado ou vendido, cara, aí é um choque para mim. O que está acontecendo com o Robert Renan aí, né, que você sabe que pode contar para a gente?
Vamos lá. Primeiro, eu tenho algumas informações também de bastidor sobre o Robert Renan, tá? É importante. Ele vai para a decisão de pênaltis, mas ele entra só para bater o pênalti, tá? Ele entra faltando um minuto para o jogo acabar, o Vitão cai no gramado, o Eduardo Cudê chama o Robert Renan e ele entra. Tem um histórico dele nas redes sociais, tem um histórico dele pelo Zenit, que ele gosta de fazer esse tipo de cobrança. Uhum. Na própria final da Copa da Rússia, ele bate com o cavadinho.
Sim, a gente mostrou o vídeo, a gente mostrou o vídeo nos shorts aqui.
Então, assim, quando ele entra para essa decisão, e ele é o sétimo cobrador, o estádio tá todo a seu favor, e ele dá a cavadinha e ele perde. Se fala muito, Thiago, nos responsáveis por essa eliminação? Robert Renan, obviamente, pela cavadinha, e o Maurício, que foi expulso. O pessoal não coloca muito na conta do mercado, porque o mercado ele simplesmente dá uma porrada no meio.
Foi uma paulada mesmo.
Sabe? Então, assim, não teve a irresponsabilidade. Teve a irresponsabilidade pelo fato de ter errado, mas ele não levou na brincadeira.
Sim.
Sabe? Ele sentou o pé no meio do gol, a bola acabou subindo, enfim, perdeu. Mas o Robert Renan não. E aí, o que que acontece? Ele vai pro vestiário, sentam Robert Renan e Maurício, tá? Que são os jogadores que mais levaram a culpa pela desclassificação do Inter. E a partir dali começam Rocher, Alan Patrick, o próprio Gabriel Mercado, que são as lideranças do Inter, até aquela conversa mais forte, né? Aquela conversa mais olho no olho. E aí chega o presidente, chega Eduardo Cudê, e vai tudo concentrado nestes jogadores. E é isso que acabou pegando para o Robert Renan. Do momento em que ele entra para o vestiário, até o término do jogo, porque assim, ele erra a penalidade, ele vai para o meio, ali ele senta e ali ele começa a chorar. E ele fica em prantos o tempo inteiro. Ele fica com esse sentimento de culpa até a próxima semana, né? O Inter decidiu, por conta, não levar ele para o jogo contra o Belgrano pela estreia da Sul-Americana. Uhum. O Inter decidiu não levar também para o Beira-Rio para o jogo contra o Real Tomayapo. E decidiu também não levar para o jogo contra o Bahia. E aí muita gente fala, bom, acabou o Robert Renan no Inter, né? Não joga mais. Só que assim, a informação que vem de pessoas de forte vinculação no vestiário, tá? O Robert Renan não vai sair do Inter. Ele não vai sair do Inter. O Inter, da mesma forma quando contratou lá atrás, acredita no seu potencial. Há quem diga que o Robert Renan é o melhor zagueiro do elenco do Inter, tá? Ele é um zagueiro que tem um contrato até o final do ano, mas se ele for vendido agora, na metade do ano, o Inter tem uma taxa de vitrine de 4 milhões de euros. Uhum. Tá? O Inter costurou isso com o Zenit. Então, assim, o Inter trabalha internamente para cuidar do mental do Robert Renan, que está bem abalado. O Inter vai fazer com que o Robert Renan volte aos jogos já contra o Palmeiras. Tá? A tendência é que já contra o Palmeiras, na quarta-feira, ele viaje com o grupo. E aí ele pega duas sequências de jogos fora de casa. Palmeiras e Atlético Paranaense. Para aí sim, no Beira-Rio, ele voltar a atuar aí bom. Com a presença do torcedor colorado.
Ah, tá. É a decisão certa, pô. Vocês não podem perder o cara. O cara ele é muito bom, ele é novo. Né? Não tem zagueiro bom assim por aí, não, cara. Para trazer um zagueiro bom desse aí, canhoto, é comprar da Europa por muitos e muitos milhões de euros. Então eu acho que é a decisão correta. Que bom. Então ele fica. Robert Renan vai ficar no Inter.
Fica.
Boa.
Fica no Inter por duas questões. Primeiro, por essa questão da taxa de vitrine de 4 milhões de euros. Uhum. E a outra questão, o mercado está fechado. Sim. O Zenit não teria como fazer o empréstimo para Atlético Mineiro, que surgiu, para Fluminense. Então tem essas duas questões. O Inter vê um zagueiro em potencial, um zagueiro novo, um zagueiro com potencial de seleção brasileira. A maior taxa de vitrine é se ele sair no meio do ano e não no final. Tá? Se ele sair no final do seu contrato, por exemplo, a taxa ela é menor.
Sim,
o Inter
porque a janela
se assegurou
tem menos
dessa taxa no meio do ano. Exatamente. Então, assim, Robert Renan não vai deixar o Inter e ele vai voltar a ter o seu espaço. Mas a questão não passou tanto só pelo clube, Thiago. É que o atleta realmente ficou bem abalado. Ele mesmo cita para pessoas próximas dele que ele estava com dificuldade para sair para estacionar, para abastecer o seu carro, estava com dificuldades para ir no mercado. Ele sofreu racismo nas redes sociais dele, sabe, dos torcedores indo. Então, assim, o clube deu todo o suporte, tá dando esse suporte para ele, mas ele realmente ficou bem abalado. Tanto que ontem ele não joga contra o Bahia e ele viaja para São Paulo, né? Ele vai passar um tempo próximo da sua família. Ele estava em São Paulo ontem, inclusive, até na parte da noite. Mas ele é um jogador que o Inter vai recuperar, que o Inter conta com ele, o Inter tem muita esperança no seu futebol. E aí vai, né? O Magrão ele foi questionado ontem na zona mista, tá, mas e aí? Então Robert Renan, a partir do próximo jogo, já tá com o elenco fixo. E aí o Magrão responde, não, eu não sou o técnico, aí eu já não posso dizer para vocês. Então o clima no Inter é esse, né, Thiago? A gente começa um campeonato brasileiro pressionado, Maurício, quando toca na bola, é vaiado, puxa, Robert Renan com essa ausência, teve o afastamento do Depena e do Gabriel, que ainda o Inter tava jogando e o Gabriel treinando no CT do Inter. Então assim, o Inter tá num clima que não é legal. sabe? O Inter já tá com aquele momento que se vencer duas e perder uma, volta a crise.
Que coisa. Então
tá bem
crítica. E é, cara, é um super elenco, né? Montaram um elenco super bom, todo mundo na maior expectativa pro Inter, mas é isso aí, é ter paciência agora, porque o Inter é um dos times que a gente acha que pode chegar lá em cima ou brigar pelo G4 esse ano. Bruno Volto, arroba dele tá aí, ó. Vozes do Gigante. Muito obrigado, Brunão. Agora a gente vai falar do Cabuloso. Tamo junto. Ó, o chat abraço. Tá assim, ó. Abraço pra você. Ó, bom dia, Thiago e Bruno. Hoje tem show com o Virjão. Aqui é o Cruzeiro Cabuloso. Tá cheio de fã seu aí, Virjão. Cheio de fã.
E aí, Thiago?
Tudo bem, querido?
Beleza, muito bom dia a todos. Tá me ouvindo de boa, né?
Escutando. Tá ótimo, aí, né? Tá ótimo, sim.
Então, fechou. Ó, oh, que isso, cara, a ansiedade aqui tava daquele jeito, você falou assim, mandou uma mensagem bem simples ontem, né, domingo de manhã, eu acordando para ir jogar o futebol, vejo uma notificação de Thiago Leifert convidando para um canalzinho dele no YouTube,
tava começando. Tamo começando, pô, isso aqui é tão pequenininho, tamo começando, ele tá indo devagarzinho, a gente vai indo, tentando mostrar, assim, o Brasil, tentando trazer sotaques diferentes, é do Corinthians pro Sul, agora o sotaque mineiro, a gente vai mexendo, daqui a pouco tem Ilcinho, daqui a pouco tem o Canedinho, daqui a pouco vamos falar do Vasco também, vamos falar de São Paulo, Fluminense, Flamengo, os lances da rodada, mas eu queria saber do Cabuloso, cara. Que é outro time que, assim, quem vê de fora, tipo eu, fala, normal, tem que gastar menos dinheiro, o Ronaldo tá tentando limpar as finanças do clube, não é fácil ser SAF, tem que começar devagar e tal. E as coisas, às vezes, dão errado. Vocês não é SAFizou, puf, já tá brigando. Champions League, SAFizou, vamos pra Champions. Não é assim. Mas eu queria ouvir de você mesmo, de um torcedor do Cruzeiro, o que está acontecendo agora com o Cabuloso? E, pô, essa vitória, se você, assim, quem tá com autoestima baixa, chama o Botafogo. Tá com autoestima baixa? Você tá precisando vencer, chama o Botafogo. E eu chamei você exatamente por isso, porque eu falei, cara, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. E vai ganhar no último minuto.
Que é isso, porque eu tanto ter certeza desse jeito, depois de tudo que vivemos.
Estava escrito, já diria Glória Pérez, estava escrito.
Ô, Thiago, e primeiro mandar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando, agradecer aí a galera que acompanha o canal Cruzeiro na internet, já naquela ansiedade também. Junto aqui para poder falar do Cruzeiro, né? Mas assim, foi uma vitória suada, não foi tão fácil assim, né? 3-2 é um placar que você vê que foi um jogo dinâmico, né? E o Cruzeiro veio de uma semana muito complicada, Thiago. Então, por isso que eu acho que também não tinha tanta certeza da vitória e estava naquele jogo que a gente ia decidir o que o Cruzeiro vai querer para esta sequência. Vai superar uma crise, não significa que superou a crise também, mesmo porque a perda do título. Do Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro foi bem complicado, e aí veio um banho de água fria durante a semana na Sul-Americana, né? Aquele empate 3-3, depois tá vencendo por 3-0 ali no primeiro tempo. Aí o torcedor ficou meio naquela, qual será esse Cruzeiro que vai a campo? Mas foi um Cruzeiro a campo com sem Rafael Cabral, no caso,
eu queria que você falasse, faz um parênteses disso aí, não tem mais clima, né? Acabou,
Rafael Cabral vai embora, né? É muito importante a gente falar disso. Exatamente. O goleiro reserva foi colocado, o Anderson, né? Ele só tinha feito um jogo e foi justamente contra o Botafogo no ano passado, né? O torcedor também não tem a certeza de como é esse Anderson no gol. Ontem
eu vi ele passando uma hora assim, uf, o jogador do Botafogo driblou ele e bateu pra fora por isso aqui, ó. Mas aí é porque é o Botafogo. Mas eu vi passando, vi um negócio passando, falei, acho que é o goleiro.
Verdade, cara, mas assim, teve uma outra defesa no SUS que pegou, mas assim, não tem como a gente ver muita coisa, sabe, Thiago? Goleiro precisa de sequência, né? Não adianta um jogo você só analisar também, não. Mas o Rafael Cabral, a saída dele, é possível saída, né? Não tem nada confirmado, mas ontem já não foi pro jogo, então tudo indica que está para sair do Cruzeiro, meio que perdeu o clima. O Rafael Cabral tá parecido com o Gilberto no ano passado aqui no Cruzeiro, sabe? Além do Rafael Cabral, tem outros jogadores, né, que são bastante contestados pela torcida, como o zagueiro Neres, tem o Matheus Vital, né, o próprio Arthur Gomes, Lucas Silva, são vários jogadores que o torcedor vai pegando o pé, mas por incrível que pareça, ontem, alguns deles, como no caso do Lucas Silva, fez o gol, né? Arthur Gomes fez o passe. O futebol vive desses nuances, né? De vai e vem, como eu acabei de falar. Semana passada, vivendo possivelmente uma crise bem complicada no time. E agora vem uma esperança. Pera aí, conseguimos os 3 pontos, vitória em casa, né? Dá uma paz para o torcedor cruzeirense depois de tudo que vivemos aí, né? Que não era preciso viver, né, Thiago? Eu acho que a situação do Cruzeiro nesse momento se passa muito por decisões. Você acabou de falar aí da SAF, né? A SAF vem com essa ideia, né? Muitas pessoas acham, né? Vai ser a salvação, é dinheiro a rodo, porque fica
vendo sítio
com dinheiro.
É como se a SAF fosse um... É como se a SAF fosse exatamente isso. Acho que as pessoas confundem, achando que confundem com Emirados Árabes, assim. Não, Ronaldo comprou, então é... Ah, é igual quando o Manchester City foi comprado contra o PSG. Cara, não é nada, não tem nada a ver. É outra história completamente diferente. Pô, bom ponto, meu. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas tem toda a razão.
Mas tem um ponto. A SAF, ela, por exemplo, vamos pegar aqui do Cruzeiro especificamente do Ronaldo. O Ronaldo é uma figura pública, né? É um cidadão do mundo, né? Nosso grande Pequetito, narrador cruzeirense aqui, ele sempre fala isso: é um cidadão do mundo. Ele tem portas abertas para onde ele quiser. E a gente ainda não consegue ver ele usando tanto isso, a imagem Ronaldo, ligada diretamente ao próprio Cruzeiro ou o Valladolid da Espanha, que é outro clube que ele tem. Isso aí, o torcedor fica meio pegando no pé, né? Questão de investimento, que não tem... Porque hoje o futebol, Thiago, querendo ou não, é triste a gente ver dessa forma como virou o lado financeiro no futebol, mas sem investimento você não consegue muito chegar.
Não significa não também que tenha dinheiro e você vai ganhar. Não vai ganhar, mas não compete.
Não vai ganhar.
Não compete.
Mas você tem que ter um time competitivo, você tem que ter jogadores de qualidade, jogadores mais técnicos. Então, assim, o Cruzeiro venceu uma Série B em 2022 e esse 2024 meio que pareceu uma continuidade do ano passado. Não parece que virou a chave para o time manteve ali, né, na Série A, como foi um sacrifício no ano passado, né? O Cruzeiro ficou, acho que foi 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Foi bem complicado. E esse ano vem já eliminado uma Copa do Brasil, vem num Campeonato Mineiro perdendo o título, e agora vem na Sul-Americana, aconteceu o que aconteceu durante a semana. Então, assim, cara, o torcedor cruzeirense, eu acho que não só do Cruzeiro, eu acho que o torcedor de futebol, muitas vezes as críticas em cima do time, é porque ele carrega um histórico, sabe? Não é só esse treinador, não é só esse jogador, não é só esse jogo. O torcedor vem um histórico, ele vai com aquela mala pesada carregando para essa viagem do Campeonato Brasileiro, e dá esse medo do que vai acontecer. E a SAF no Cruzeiro, ela peca na parte esportiva, na parte do futebol no geral, o departamento de futebol, planejamento do futebol. Tem um discurso muito bonito, né? Muito coach, né? A gente fica até brincando aqui, os diretores do Cruzeiro têm um discurso meio coach, mas na prática não tá aí, sabe? Eles avaliam o Cruzeiro, o Thiago, daqui 5, 6 anos, lá em 2030, por exemplo. Eles estão pensando no Cruzeiro.
Torcedor não consegue agora. Isso aí, não, pai. O torcedor não entende dá, isso aí. Isso aí o torcedor não vai entender nunca isso aí.
Nunca, por quê? Foi eliminado, primeira fase, foi um vexame, Thiago. Não dá, vexame. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, mas pelo menos, pô, primeira fase da forma que foi, é beleza que o jogo teve chuva, campo complicado e tudo mais.
Não, mas não
cara,
pode.
Mas atrapalha todo um planejamento, cara. Todo um planejamento financeiro, esportivo também, porque Copa do Brasil é mata-mata. É jogo muito mais emocionante, né? Ir de volta, às vezes, dependendo da fase ali, e possibilidade de encher estádio, e até o financeiro. Se eles olham, se a diretoria do Cruzeiro...
Mas foi ruim
ela
ontem,
olha
né?
Muito lado,
ontem deu... 20 mil pessoas, né? O jogo do Cruzeiro foram 20 mil pessoas.
Na quinta-feira renda, deu 18 mil.
Renda de 600 mil é pouco. Tá ruim, hein? Tá fraco.
Foi. Mas aqui, na final do Clássico, foi 3 jogos seguidos, né, Thiago? A gente tem que analisar isso aí. 3 jogos também. Seguidos. A final do Campeonato Mineiro, o ingresso mais barato era R$150. É mais barato. Isso pra quem não é sócio. Pra quem era sócio, 75. Aí vem, durante a semana, uma Sul-Americana. Então depois vem agora, começa o Campeonato Brasileiro, 3 jogos em sequência, e é uma coisa que poucas pessoas falam, mas a gente tem que citar, cara, a torcida do Cruzeiro, Thiago, ela é muito forte na grande BH, mas ela é muito maior no interior de Minas. Então, sempre eu falo no meu canal Cruzeiro, que eu gravo vlog, filmando arquibancada, viajando com a torcida, eu sempre destaco isso. O Mineirão lotou, o interior marcou presença.
Entendi.
Então, quando a torcida do Cruzeiro vem do interior com várias caravanas, e aqui tem redutos espalhados para todas as cidades aí, Ipatinga, Valadares, Pouso Alegre, Lavras e tudo mais, o pessoal viaja 3-4 horas de viagem para vir para o Mineirão. Então, tem essa dificuldade de sequência de jogos e horários dos jogos também para poder ter sempre um jogo com 40, 50, 60 mil. Então, às vezes, o torcedor hoje, infelizmente, acaba olhando a questão do bolso, né? Isso acaba interferindo também. Mas, mesmo assim, acho que 20 mil... foi um público aceitável pelo que vive o Cruzeiro, né? O torcedor também tem o seu direito, às vezes, de manifestar, e alguns têm a decisão de segurar o bolso, primeiramente, claro. Mas às vezes também de não acompanhar. Isso faz parte do futebol. Mas do jogo em si, Thiago, ontem foi uma montanha-russa, né, de emoções, né? Acho que, pô, o Cruzeiro começa o jogo de uma forma, depois acaba levando empate, aí o Cruzeiro vira, Aí teve um lance do VAR, né? Que eu acho que a gente cabe falar isso aí também. Você estava destacando o VAR, mas ficou meio confuso aquele VAR, porque parece que é pênalti, aí depois fala que é mão na bola, vira uma confusão.
Um detalhe do VAR.
Isso, do lance do Arthur Gomes, né? O cruzamento do Willian ali. Mas teve um lance, detalhe, no final do jogo, não sei se você chegou a perceber, cara, um erro de arbitragem brasileiro incrível. O jogador do Botafogo, eu esqueci qual foi, eu acho que foi o Marlon Freitas que foi substituído no início, eu acho que foi ele mesmo. É, ele saiu, acho que foi para uma...
Foi concussão.
Que teve, assim, foi isso.
Foi.
Isso. Aí são 6 substituições que acaba isso, tendo,
você,
né? Porque a
nova regra ganha, do futebol é isso. É uma regra nova, se o cara saiu por concussão, você ganha lá, tem um cartãozinho vermelho que a arbitragem anota, você ganha uma substituição a mais, mas o time adversário também ganha.
Exato. Aí aconteceu isso. O Cruzeiro chegou no final, para ganhar o tempo, estava com 3-2. O Fernando Seabra, técnico, indignado, a TV filmando lá, ele indignado na beira do campo, porque a arbitragem não estava deixando ele fazer a substituição. E eles brigando, mostrando a regra que tinha a possibilidade de fazer isso. E aí teve que, acho que veio da CBF lá,
o delegado
da partida.
Foi o delegado.
Ele trouxe um papelzinho mostrando a regra. Cara, isso é um absurdo, cara. Como é que a gente tem um nível de arbitragem dessa forma, sabe? São pequenos detalhes que fazem diferença num jogo, sim, sabe?
O cara esqueceu. A gente tava vendo aqui o VAR. O cara esqueceu da regra nova, pô.
Pois é, cara. Isso aí atrapalha, porque são detalhes desses que vai fazer... Não, esse não, né? Mas às vezes vai atrapalhar uma dinâmica da partida, pode... facilitar um lance do adversário ou não. São vários detalhes, eu acho que a gente tem que observar isso. No jogo do Vasco com o Grêmio, teve um lance da mão na bola, tá sendo bem discutido.
Ah, também, eu trouxe o VAR.
Foi com o mesmo árbitro da final do Campeonato Mineiro que ele deu o pênalti que o Lucas Silva colocou a mão na bola no Cruzeiro Atlético aqui. E o lance é parecido, então, em um lance é e no outro não é. O Bruno Formiga tava falando de... A gente olha a arbitragem brasileira,
né? Cada hora de um jeito.
Com a pita. Só que é muito interpretativo. O VAR trouxe a interpretação que antes ficava no bate-bola da TV no outro dia, para na hora do jogo.
Não, eu falei, entendeu? A gente precisa do VAR. A gente precisa de uma camada a mais. Precisa do VAR. Precisa de uma camada. No Brasil, precisa de uma camada extra de VAR para resolver. Virgão, antes de a gente terminar, porque eu vou chamar agora o Wilson e o Canedo para a gente falar do Vasco, do Flamengo e do São Paulo. Onde o Cruzeiro vai chegar, então, e o que a torcida ficaria feliz? Sendo honesto, né? Todo mundo fala, não, vamos ganhar tudo. Não. Onde o Cruzeiro chega esse ano, vocês falam, tá bom, foi bom o ano.
Por mim, já acabava o campeonato agora, que tá perfeito.
Tá na liderança? Tá no G4?
Não, tá no segundo lugar, mas tá no G4, já tá ótimo, tá ótimo.
Acabou.
Pela situação... Ô, Thiago, cara, a gente tá vivendo muita incerteza com o Cruzeiro, sabe? A gente vê aquele tier list, né? O pessoal vai fazendo a expectativa do como vai terminar o campeonato, e o Cruzeiro aparece com todos os comentaristas, tudo no Z4, disputando lá pra não ser rebaixado. E o torcedor em si, ele coloca o Cruzeiro hoje, não, na sua maioria não coloca no Z4, mas coloca ali na questão entre décimo
e
décimo sexto lugar ali, sabe?
Eu colocaria top 10. Eu acho
que o Cruzeiro não tem ali. O elenco do Cruzeiro e a questão do planejamento, né? A diretoria acabou vacilando bastante nessa questão. Por exemplo, o técnico hoje é o mesmo técnico que no início do ano era opção, não serviu, trouxeram o Larcamon, demite ele, agora volta com o Seabra, que é querendo ou não, ainda não tem experiência profissional, né?
Ele era sub-20, né?
A gente fica nessa incerteza de qual é esse treinador, o que ele vai fazer com esse time. O Cruzeiro tem alguns jogadores que estão chegando agora, como no caso do Verón, que já estava desde o início, mas está chegando agora, está sem ritmo. Mas tem um cara que é essencial nesse Cruzeiro, que é o Matheus Pereira. Se você tendo esse Matheus Pereira, que é um craque de bolas, joga muito, você tendo esse cara no meio e tendo dois pontas de qualidade para articular mais ali com o Dineno lá na frente, ou com o Rafael Elias, o Rafa Silva, que fez gol ontem, é preciso o Cruzeiro ajustar esse ataque, ser bem mais usado o Matheus Pereira. Os alas do Cruzeiro, os laterais, né, o Marlon e o Willian, são ótimos laterais. O Willian ontem fez uma partida sensacional também. Mas assim, essa parte da frente, de finalizar a jogada, de construir com o Matheus Pereira e ter pontas de qualidade, o lado direito do Cruzeiro é ruim, não tem esse cara ainda, precisa melhorar. E na defesa, cara, existe uma instabilidade ainda, né? Porque, por exemplo, o Cabral tá pra sair. Aí vem um goleiro que é essa incógnita ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe nem se o João Paulo dos Santos vai vir pra cá nessa negociação aí. Uhum. Mas a gente tem um Neres na zaga que é bastante contestado, ele falha muito, é um zagueiro com uma técnica muito baixa, então dá essa insegurança no torcedor. E a gente tá ali só tendo o Zé Ivaldo como referência, que nem deveria ser o top do Cruzeiro, mas hoje tá sendo. Então o Cruzeiro tem um time muito instável ainda, tá atrasado, a gente já tá em abril, mas já aconteceu muita coisa, já foi eliminado em Copa do Brasil, já perdeu o Campeonato Mineiro, parece que a gente, né, tá vivendo um ano que já tá terminando, mas tá começando ainda pelo Cruzeiro. Então, eu acredito que o Cruzeiro é meio de tabela mesmo, mas ele ficaria muito feliz se o campeonato terminasse hoje, como eu disse, viu? Não teria problema nenhum, porque a expectativa de voltar para uma Libertadores para a torcida do Cruzeiro está enorme também desde 2019.
Isso não acontece.
Estamos na Sul-Americana, mas sabemos que é bem diferente, né? Então a gente, o Cruzeiro precisa disso e precisa ter investimento, né? Alô, Ronaldo Fenômeno, amigo de Thiago Leifert. Manda um zap para ele, ô, Thiago.
Tira o escorpião do bolso, Ronaldo.
Isso, ajuda. Investe, dá uma alegria pro torcedor.
Virgão, é obrigado.
Ele mesmo teve investimento na base, virou o que virou no mundo todo por causa do Cruzeiro. Agora tá na hora dele fazer o mesmo, né?
Virgão, obrigado por ter participado. É muito bom ter você. Não preciso nem dizer pra vocês seguirem, porque vocês já seguem. O chat tá inteiro falando de você aqui. E tem um monte de torcedor do Atlético também, mandando muito carinho. Como você sabe, eles gostam muito de você, né? Eles estão mandando com um carinho enorme pra você aqui. Mas tem bastante torcedor do Cruzeiro. Virgão, agora eu vou falar de Flamengo. Estão aí, vou falar de São Paulo, vou falar de Flamengo, vou falar de Vasco, vou chamar o Canidinho e o 5, estou esperando há bastante tempo. Valeu, Virgão, tamo junto. Cruzoeiro.
Valeu, muito obrigado. Live.
Valeu, nossa, galera. Desculpem o atraso, Ilson e Canedo. Ó, Canedinho de novo, vou ter que estourar seu fundo, Canedo.
Ah, se eu contar, você já sabe, né, o que eu passei na última semana.
Ó.
Dá para dizer que...
Iluminei, né, você.
Esse fundo estourado aí vai tranquilo.
Ilson, bom dia, Skillsinho, diretamente dos Estados Unidos.
Bom dia, senhores. Bom dia.
Desculpe o atraso, eu vou colocar vocês aqui para os assuntos importantes, assim, de arbitragem, porque eu gostaria também de ouvir a opinião do Ilcinho, que é ex-jogador, acho que ele pode nos ajudar a interpretar tudo o que aconteceu, mas tem o VAR agora. Eu queria começar pelo São Paulo. São Paulo e o Fluminense passaram por sentimentos semelhantes nesse final de semana, e o que chamou a atenção muito foi não o primeiro gol que o São Paulo tomou, que foi um gol bonito, até um contra-ataque muito bonito, mas o segundo gol. Eu acho que o segundo gol é... Peraí que tem um barulhão, acho que é do Canedinho. É. O segundo gol foi horrível. E eu montei para você, como eu tinha prometido, Ilcinho, um tactical pad. E eu montei o segundo gol do São Paulo. Era um escanteio. Quando a bola sobra, ela sobra aqui, nesse canto aqui. E aí o cruzamento é bloqueado. E ela vem parar neste cantinho da área. Olha como estava o São Paulo, então. Quando o jogador do Fortaleza pega a bola e ele vê o Machuca lá, naquele canto esquerdo, essa era a formação do São Paulo. Vocês reparam que não tem ninguém no Machuca. O Eric está aqui na ponta, distraído. Aqui você tem o Diego. Aqui você tem o Pablo Maia, que não está marcando absolutamente ninguém. Tem um cara nas costas dele aqui. Se você olhar na área, eu coloquei para vocês os dois zagueiros do São Paulo. Esse primeiro aqui é o Ferrarese. Esse que está dentro da pequena área é o Arboleda, cara. E aqui é o Ramos Rodrigues.
Tem uma explicação para isso, né? A galera fala que eu passo muito pano para jogador e treinador, mas tudo que acontece dentro de campo, 90% das coisas tem uma explicação. Essa foi rebote do escanteio, onde a bola que vai para o lado esquerdo, o time inteiro acompanha o movimento. Para quê? Para ser opção. Eu tinha treinador, e a maioria dos treinadores falavam, que rebote do escanteio, você não tenta chutar pela entrada da área. Esse chute não existe, porque são praticamente 20 jogadores vindo de encontro à bola.
E a bola vai rebater para trás, né?
Ela vai rebater. E você não tenta jogar curto, rebote do escanteio. Eu acredito que o William Gomes não tentou cruzar pelo chão. Ele errou o cruzamento. Ele tentou terminar a jogada na área. Mas a partir do momento que a bola vai para o lado esquerdo, o time inteiro se movimenta para quê? Para ser opção para ele. Nessa movimentação para o lado esquerdo, teoricamente, os errados foram esses dois do Fortaleza que largaram. E aí, como essa bola não é terminada, ela vem pelo chão, o zagueiro ele corta e já lança.
Era o Lucero então, que estava tipo assim, aqui.
Então, quando ela sobra no rebote, o time inteiro ele se movimenta para dar opção para o Léo Gomes. Minutos antes, a bola sobra para o Nestor, e o Nestor, inteligentemente, ele prefere não arriscar nada para frente, porque ele sabe que ela vai bater e vai voltar, e começa no Rafael. Ele é vaiado por isso. Só que a galera não entende o perigo que é essa bola. E aí, minutos depois, acontece o gol.
Então você considera isso aqui tipo um acidente de trabalho mesmo? São dois jogadores do Fortaleza que se deslocaram para cá? Ou você acha que, por exemplo, o Vojvoda falou, meu, vem, abre aqui sabendo que todos os times fazem esse movimento aqui, se já não era um contra-ataque armado do Fortaleza isso aqui?
Eu acho que a chance do Vojvoda ter previsto isso é zero. Porque,
foi muito rápido,
dois,
né,
jogadores livres, existem dois jogadores do São Paulo dentro da área dele livres também. Então eu acho que foi isso, foi acidente de trabalho, foi o acaso. Mas quando a fase é ruim, né?
É.
Isso pode errado. Partir, às vezes, até dos jogadores dentro de campo que perceberam, olha só, né, no escanteio tá faltando alguém aqui. Então lança, porque tem um lançamento, né? Algum jogador do Fortaleza pega ali na entrada da área e já lança.
Sim, foi esse aqui.
E aí,
Thiago, se eu não me engano, desculpa, Canedinho, se eu não me engano, o Machuca que fez o gol, ele tava bem aqui na entrada da área quando...
No cruzamento, né? No meio do escanteio.
No cruzamento, ele tava como o cara da sobra, na entrada da área. Só que aí o que a gente faz, que eu fazia muito? Quando você faz a pressão e passa da linha da bola, você meio que transmite a responsabilidade para outro. Você fala, passei da linha, não dá para voltar mais. Então, tipo assim, ele se omite da marcação, fazendo uma pressão... A gente, na minha época, com todo respeito, a gente dava uns carrinhos e falava que era o carrinho do Neto. Era o carrinho para demonstrar que a gente estava querendo, mas para não pegar ninguém. Nem bola, nem adversário, nada. Só o fato de se jogar. Então, quando você faz essa pressão fake, você meio que transfere a responsabilidade para outro. Fala, ai, tentei, mas só o fato de passar da linha da bola. Eu acho que o Machuca fez isso e largou e falou assim, ah, tô aqui, não dá mais para voltar. E deu certo.
E aí, e também,
olha, depois, é importante, Thiago.
Mas quando fala de responsabilidade, então, só também falaram, ah, o Carpini, como é que um time... A culpa não é do Carpini também, você considera um acidente de trabalho, certo? Não dá para botar a culpa no treinador desse lance do segundo gol.
Cara, eu acho que a culpa do jogo não é do Carpini. Porque se você comparar o jogo contra o Cobressal, que já tem uma melhora pela mudança do esquema, e você compara o jogo contra o Fortaleza, onde o São Paulo, durante 60 minutos, amassou o Fortaleza não passou do meio campo durante 60 minutos.
Fez cera de Libertadores. No primeiro tempo, os caras do Fortaleza faziam cera de Libertadores da América.
O São Paulo começou muito bem o jogo, fez um bom primeiro tempo, iniciou o segundo tempo igual. Só que aí cai naquela, tipo assim, esquema novo, formação nova, falta de entrosamento e ainda tem aquela ansiedade em acertar. Então, ainda o São Paulo, depois de muita tentativa pelo chão, começou o toca no Caleri, que é gol, que você comentou. Ainda ficava refém daquela bola aérea. Não tem que ter aquela bola aérea. Aquela bola aérea é boa pro Fortaleza. Aquela bola aérea faz dos zagueiros do Fortaleza os melhores jogadores em campo. Uhum. Tinha que continuar com a paciência do Palmeiras. Não deu? Continua. Uma hora vai. E continua. Aí essa ansiedade, essa falta de entrosamento,
concordo,
faz
com você.
Que continue a insistência. E aí a hora que o Carpini tenta a mesma substituição que ele tentou contra o Cobressal e deu certo, que foi abrir mão dos alas para colocar dois pontas, uhum, ele sofre o gol. E aí ele coloca os três ao mesmo tempo, praticamente. Eric, Rames e William Gomes. Que aí ele coloca dois jogadores que são pontas, um jogador com uma qualidade técnica absurda, mas com uma dedicação tática menor.
Sim.
Ele acaba sofrendo espaço e cedendo espaço para o Fortaleza. É a hora que ele toma os gols.
Fala, Canedinho, o que você ia falar? Desculpa que eu te interrompi. Manda brasa.
Não, é porque depois de uma apresentação dessa, né, senti o tira-teima da TV Globo ali com todo o seu recurso que você fez. O pessoal tem que dar um like aí, mais de 5 mil pessoas, 3 mil likes. Cara, é sério, vocês têm que reconhecer o talento, o esforço do Thiago aí. Pra,
não, também, e a Luizinha para identificar o jogador que é do São Paulo é algo
não,
também,
todos,
Canedinho.
Todos estão com o nome atrás, tá? Eu botei jogador por jogador. Olha o Pablo Maia aqui, ó. Eu botei jogador, eu peguei os replays desse gol de vários ângulos e fiquei botando jogador por jogador. Até achar todo mundo aqui. Ainda deve estar faltando um do Fortaleza aqui, que eu não. Deve ser o número 2 deles que eu não botei aqui, meti mais um zagueiro na área. Mas botei. Até o Rafael tá aqui. Olha a visão do Rafael. Coitado do Rafael. Olha lá, ele tá atento. Ele está esperando o contra-ataque. Ele balança pra lá, pra cá. Olha aqui, ó. Trabalhei, pô. Valeu. Deixa o like aí pro meu Tactical Pad, que é um serviço brasileiro, até um software brasileiro. Tá?
Ele merece.
Valeu. Fala aí, Canedinho.
Agora, sobre... Não, agora o trabalho como um todo, vocês também consideram inevitável uma saída próxima do Carpini, ou entendem, né? O argumento da lesão é forte, né? Porque.
Pô, muito forte. Tem 12 caras lá.
São Paulo começou o brasileiro sendo o líder de jogadores no DM, né? Então, e alguns jogadores bem importantes. Só para citar aqui o Lucas Moura, né? Que estava jogando muito bem. Mas vocês, conhecendo um pouco do futebol brasileiro, não que vocês concordem ou não, mas vocês não acham que vai acontecer cedo ou tarde a saída do Carpini?
Cara, eu tava refletindo sobre isso. Essa derrota era para derrubar qualquer treinador, qualquer clube. Aí eu não sei se o São Paulo quer passar a impressão de profissionalismo, sabe? De vai ficar feio demitir o cara e nós somos uma gestão profissional. E aí não demitiram. Mas o fator que pesa para mim ali, e talvez o Sim possa falar até melhor do que eu, chama Muricy Ramalho. O Muricy está lá, meu. O Muricy é a interface do time com a diretoria e ele é o consigliere do treinador. O treinador olha para cima, tem o Muricy. O Muricy ganhou, foi tricampeão brasileiro. E o Sil estava lá, pô. Tricampeão brasileiro. Teve elencos muito bons também. Jogava lá com seus três zagueiros, mas teve elencos muito bons. Mas o Muricy está lá. Se o cara não foi demitido, é porque o Muricy, no dia a dia, está vendo alguma coisa. O Muricy está entendendo, está vendo algo de diferente ali que vale a pena insistir. E, realmente, eu não consigo botar toda a culpa no Carpini. Ele toma um gol depois de fazer as substituições, como o Silvio disse, em circunstância de jogo. Os jogadores estavam muito ansiosos. Nosso primeiro tempo, o Alisson errou absolutamente tudo o que tentou. O Calleri não estava bem. O Luciano, cara, ele tem mais cartão amarelo do que gol e assistência nessa temporada. Não dá. O Luciano tem que acalmar, porque esse tipo de ansiedade no Morumbi, num gramado bom, era muita bola quebrada, muita bola ruim. Isso não é culpa do Carpini, meu. Isso aí tem um pouco dos caras. Eu já falei, a gente teve atuações ruins ao longo desses anos, várias, iguais, desse jeito aí, com o Ceni, com o Crespo, com o Dorival. A gente já teve jogos assim. E aí você começa a ver que talvez não seja problema do treinador. Tem mais coisa ali. Tem que quebrar umas panelinhas, que eu não vou falar, não quero, porque eu sou torcedor, mas tem que quebrar. Então eu não acho que a culpa seja só dele, não. É muito fácil falar joga fora, porque ele é novo. E ele é um cara que não briga na coletiva, né? Ele é muito calmo, ele não transparece muitas emoções ali durante o jogo, só no segundo gol que ele falou um palavrão. E isso contribui para uma imagem de fraqueza, talvez, do treinador, que não é verdade. Mas eu não culparia, não. O que você acha, Sim?
Cara, eu acho que ele já caiu desde o jogo contra o Ituano. Eu acho que o São Paulo, conhecendo um pouquinho ali dos bastidores, eu acho que eles já estão na busca desde o Ituano.
Aquele jogo foi
contra
ruim.
Contra o Novo Horizontino, que perdeu também, já agravou mais ainda e os caras começaram a tentar mais ainda. Eu acho que ele só não caiu ainda porque os caras não viram nenhum custo-benefício no mercado que vale a pena de assumir o risco.
Pode ser.
O fato da diretoria não ter dado sustentação lá no começo, quando ele ganhou do Palmeiras e do Corinthians, que os caras deveriam ter vindo a público e falar: não, nosso treinador vai ser um projeto longo, início do trabalho, ele está tendo problema com lesão. Essa falta de cover que não deram para ele, eu acho que está fazendo falta agora. Agora não adianta mais dar. Eu acho que também o fato Muricy está ali para ajudar, mas cai naquela, né? Tipo, você é o treinador. Pô, se você fica perguntando muito para o Muricy, você demonstra fraqueza.
Uhum.
E aí também a gente não sabe se eles concordam. Tipo, o Muricy fala, pô, usa três zagueiros. Ele, como um treinador maior, fala, mano, não gosto de três zagueiros. Eu gosto do 4-2-3-1. E eu vou tentar. E aí chegou num ponto que ele teve que ceder. E aí, tipo, melhorou. Só que agora ele não tem mais tempo para trabalhar, porque ele não tem mais tempo.
Não mesmo.
Só que aí agora, esses tipos de erros que, vamos supor, o Arboleda, ele conduz a bola muito entre linhas. Então, assim, isso daí é um erro que ele vai ser corrigido durante o tempo. E ele não tem esse tempo. Então, eu acho que, tipo assim, infelizmente, eu acho que a situação do Carpini está insustentável. Ele é uma bomba relógio. Ele vai explodir a qualquer minuto. E assim que o São Paulo encontrar uma opção, eu acho que ele não consegue se segurar.
Eu já falei que está voando. Mas eu sou contra, eu sou a favor da demissão, como eu falei para vocês, porque eu acho que, eu não acho que a culpa seja dele, mas eu não acho que ele é o que o São Paulo precisa nesse momento. O São Paulo precisa de um treinador, é uma metáfora ao bandido. Precisa de um bandido lá, precisa de uma pessoa com mais casca.
O copeiro, cascudo, o que tem uma gestão de elenco melhor.
Vanderlei então, assim. Luxemburgo.
O Vanderlei dos anos 90, tá? Que também era muito bom, praticamente.
Eu prefiro o Felipão. Vanderlei e Felipão, eu prefiro o Felipão.
Precisa de casca, tá? Vai precisar de alguém bandido. Fala aí, Canidinho.
Não é desse perfil, né? Essa pessoa que eu vou falar, mas sabem quem tá voando
Quem tá André voando?
Jardine,
é.
Líder do mexicano.
Xabi Alonso.
Tequilão, líder do Tequilão com o América do México. O Jardine tá voando lá no México, hein? Fiquei de olho nele.
Antes da gente falar dos erros de arbitragem, os próximos jogos do São Paulo, para você, torcedor são paulino do chat, chorar comigo. A gente tem Flamengo fora, Atlético Goianiense, que embaçou a vida do Flamengo ontem fora, Barcelona de Guayaquil fora e Palmeiras em casa. Não há a menor possibilidade do Carpini ficar no cargo. O Sinho tem razão. O Sinho não vai dar.
Nada é tão ruim que não possa piorar.
Olha isso. Olha o nosso futuro. Desliguem a televisão. Amigo são paulino, vai ver Fallout no Prime Video, que está muito boa. Mas olha, a gente vai sofrer bastante. E agora eu queria falar com vocês dos lances, porque eu fui rever, como eu falei, alguns, inclusive o trabalho do VAR. E, cara, eu comecei a mudar de opinião de várias coisas que aconteceram. Vamos começar com o Vasco. O lance da mão do Piton.
Esse foi o pior, Thiago. Joga, joga! Esse jogo, né? Foi o pior.
Nada, a mão tá junto ao corpo! Quando bate, ele tenta recolher. Recolhendo. Ô, Dai, quando pega na mão dele, ele recolhe, tá?
Tem uma diferente, tá, Dai?
Bateu. É junto ao corpo essa mão. Bateu de novo.
Tá bom, eu estou avaliando, tá? Estou okay. Avaliando.
A mão tá junto ao corpo. Ela sobe depois que bate.
Primeiro que assim, eu tenho uma queda por Dais, né? Então eu vou defender toda Dai que tiver no VAR, eu vou defender porque eu sou casado com uma.
Tá, eu preciso analisar esse movimento pela diagonal A.
Agora, essa imagem aqui é bizarra.
E há um movimento em cima dele onde não dá tempo também, mas tá junto ao corpo.
Assim, é muito rápido, né? Ele precisaria de um super reflexo, porém, é pênalti.
Outro ângulo.
A tal da Dai do VAR foi super bem, tá? Nos dois lances, vocês vão ver, ela foi muito calma, ela olhou todos os ângulos e ela fez o trabalho dela. Pode ter demorado um pouco, mas ela foi bem.
Qual
a
visão? 16:50, tá?
Então, o que eles estão olhando agora é a velocidade do lance, quer dizer, a bola bate muito rápido, acho que é o Diego que está ali, né? A bola bate muito rápido no pé dele e vai em cima do Piton. E aí eles precisam decidir depois se o Piton está no movimento natural, mas a bola é tão rápida que ele não tem como fazer, e se esse movimento que ele faz depois é susto ou é ele tentando jogar a bola.
Ele está com o braço aberto e fecha.
Ó.
Goal line?
É um instinto dele, né? De fato,
ele isso que eles estão olhando. É muito rápido. Então eles falam assim, a Dai fala, ó, é muito rápido. Agora vamos ver. Ele joga, ele está tentando abraçar a bola e jogar a bola, quer dizer, está dando um tapa na bola para evitar que ela passe, ou ele assustou e está tentando recolher o braço, mas é tão rápido que ele acaba abraçando a bola.
Fabrício, vem comigo. Olha
sem
só.
Querer rolar um corta-luz, sim. Vambora.
Ele tá com o braço aberto?
Aqui parece que ele dá o braço, parece que ele tenta jogar a bola, né?
Exatamente.
Já aqui parece que ele tenta jogar a bola.
Tá com o braço aberto? Fica no vivo, olha o
movimento
por favor.
De
ele tá com o braço aberto.
Porque você concorda comigo que quando você tá em dúvida do braço, a sua reação é fazer assim, não assim?
Não tentar.
Então, exatamente, se ele tá com o braço aberto e ele não quer encostar no Diego Costa para não cometer o pênalti, ele sobe o corpo. É movimento natural do jogador, não sei porquê, mas ele ergue o braço.
Olha, esse aqui é bom, ó. Esse ângulo aqui é bom, ó. Quer ver? Olha esse de trás do gol, sim. Ó. Ó a rapidez. Você tá em câmera lenta ainda. É difícil, cara.
Não, é muito difícil.
Então imagina.
Só ele tem a resposta pra essa pergunta.
Super difícil. Olha a gritaria em volta e olha como a menina do VAR aí, a Dai, foi bem. Ela tá bem, ela tá fazendo o trabalho dela direitinho, tá olhando todos os ângulos.
A leitura dela do lance foi boa.
É? Ela me dá toda a angulatura do corpo dele.
Ainda fica tipo uma fração de segundo a bola
de reação.
Quase presa, né?
Olha o que ela tá falando, ela tá começando a concluir que foi reação. Ó.
Acredito que é mais um movimento de reação.
Difícil.
Do que uma mão deliberada. A gente só precisa entender a dinâmica desse movimento.
Vai, freme essa mão. Desde a hora do chute, da hora do chute.
Atenção, do pé. Vamos lá.
Parece que vai levar pra casa.
Quando toca a primeira vez.
Ela tá na mão do goleiro.
Peraí. Ó, quando toca a primeira vez.
Ela tá controlando o pessoal. Começou a barulheira, ela falou, opa, peraí. Ela tá certíssima.
Quando toca a primeira vez.
É uma super slow, tá?
No momento do ponto de contato.
Cara, tava junto ao corpo do muito.
Não tá
em ação de desmonte.
Tá ampliado, Dai.
A bola pingou, não tinha chute, não tinha cruzamento, a bola vem de defesa. Habilitado, segue.
Ei, sai o braço!
Quer checar PV,
o jogo não parou, né?
Ele não descansou,
Flávio. Ele só apoiou. Flávio.
o coitado do Flávio lá tentando pousar o Boeing em chamas.
Eles ficaram esse tempo inteiro jogando.
Recomendo uma revisão possível penal, né? Porque o braço dele não está em posição natural. O braço dele está aberto no momento do contato e ele tenta recolher, mas não há tempo hábil, ok?
Tá bom. E ela fez o certo. Tá, ela está em dúvida, ela consegue ver vários problemas, ela chama a maior autoridade, a última instância do campo, e fala: Flávio, vem ver o lance de novo, que eu acho que você precisa decidir.
Para lá.
Rapidinho, tá.
Vamos ver.
Tá.
E a recomendação dela é pênalti, tá? Ela está falando que ela está achando que o movimento não foi normal. Então vejam, a recomendação do VAR é de penal.
Mais rápido.
Vai, tô aqui.
Analisemos junto, tá?
Tá bom, vamos lá.
Eu vou abrir para ele, tá?
Vou te colocar no ponto de contato.
Só vou voltar no passe, ok?
Tá. Ah, não, okay. Eu quero aquela câmera lá, depois okay. A gente vê o app, tá limpo o app, tá bom? Aqui, ó. Aquela câmera que nós vimos, diagonal A.
Ok.
Momento do ponto de contato, Flávio, é esse braço aberto aqui, ó.
Tá, mas eu preciso ver mais dessa dinâmica.
Sim, eu vou te mostrar mais. Dá alta pra ele.
Posso dar goal line?
Por favor.
Vamos lá, eu quero uma.
Analisa a dinâmica do movimento dele, tá?
Dá difícil.
Dois pra ele também.
Pênalti, chat.
Claro.
Tá pela diagonal B. Tem um outro ângulo com o braço mais aberto.
Me dá um ângulo invertido.
Tá.
Por gentileza.
Um tremendo de um azar.
Por gentileza. Vai, deixa eu jogar.
Isso aqui.
Cara, eu acho que se bate no corpo depois no braço, aí você tem um benefício da dúvida. Agora, o fato dele recolher o braço um pouco disputa, antes. Tá?
Eles já descartaram essa possibilidade, né? Eles acham que bateu.
Uma ação natural de disputa. Não há uma ação de bloqueio. Apesar de pegar, está no movimento natural.
Vou parar aqui. Ela fez o trabalho dela. Não há uma grande conspiração. Ela fez o possível. Ela olhou todos os ângulos. Ela acha que foi pênalti. Ela muda de ideia durante a análise. Chama o árbitro. E o árbitro disse que não. O árbitro achou que não.
Flávio.
O
Flávio
movimento.
Ô, Thiago, nesse também, caso não seria válido dois juízes na sala para ter uma terceira opinião?
Eu achava que toda decisão deveria ter um conselho de ex-jogadores e árbitros para votar. Para votar. Tinha que ser uma coisa tipo, vote agora. Você tem 5 segundos para votar se foi pênalti ou não.
Pro fazer cara decidir. Que nem na NBA, com uma grande central em vez de um VAR para cada jogo?
É, pois é. É mais difícil, tá, isso aí. E aqui tem o do Rossi.
Flávio Rodrigues de Estado,
tá?
Dentro da área, pode
dar. Esse ela foi super rápido. Aliás, será que eu tenho outro?
Calço, ok, vai porém checar. Eu não consegui ver por essa imagem.
Tá, então, bola pra mim.
Gabriel. Ah, o outro?
Pra mim, promissor, sem disputa, sem cartão. Daqui, bola pra mim.
Embaixo.
Ele fala sem disputa, sem cartão, depois ele muda de ideia. Mas depois teve aquele outro no Gargamel, né? No final do jogo.
Galdames.
Gargamel. E o árbitro fala assim, ele que fez a falta, e ele percebe que ele coloca o pé na frente, ela também analisa com muita calma, e a coisa segue. Assim. De novo, não há uma grande conspiração, não houve um erro.
Mas esse outro foi pênalti claríssimo também.
Você achou? Eu acho que não. Eu acho que é igual aquele lance do Uruguai na Copa do Mundo, que o... Como chama, meu Deus? Ele tá no Boca Juniors agora. Depois da Covid eu comecei a esquecer nome, meu Deus do céu.
Ah, e tu me quebrou também. Que lance não, é esse? Que jogo é esse?
O Uruguai que tá no Boca Juniors, meu Deus. Jogou no PSG. Brigou com o Neymar na hora de Cavani. Cobrar pênalti. O Cavani, pô. Então, depois do negócio eu esqueço. Mas o Cavani é um lance parecido na Copa do Mundo. Ele coloca o pé... O cara do Grêmio vai chutar a bola e o cara do Vasco coloca o Gargamel, coloca o pé na frente. Na hora do chute, o cara já tá no movimento do chute. É muito...
Não chegou na bola antes.
Pra mim não é pênalti. Ele se joga na, frente.
Thiago,
não, mas é igual futebol americano. O que você acha, assim? Os caras se jogam... O cara vai chutar. Você já tá no meio do movimento do chute. O cara se joga. Se joga de cabeça no teu pé. É falta ou ele se jogou?
Não, eu acho que não. Principalmente quando ele vem de trás, sem você ver. Você tá no movimento de chute. Não tem como você parar.
Não tem como parar, pô.
Mas ele
eu
tá
concordo.
Indo encontrar a bola. Ele tá indo encontrar a bola. Ele não tá botando a cabeça dele pra tomar um chute na cabeça.
Mas ele tá de costas. Ele não te viu. Ele tá atrás de você, você vai chutar a bola.
Mas intencional também é pênalti.
Mas não é não intencional. O cara colocou a perna. O cara que fez a falta em você. Você vai chutar e ele botou a perna na tua frente.
Não tem como você prever que ele vai na bola, vai você.
Ele foi jogar a bola, né? Segundo a regra da arbitragem, né? Ele vai ir de encontro à bola. Não sei nem se nesse caso ele toca antes na bola e leva o chute. Ou a bola tá em disputa e nenhum dos dois toca na bola. Mas ele leva o chute, pô. Não tem
mas como. Ele leva o chute porque ele se jogou na frente do negócio.
Exatamente. Eu também acho que vale muito da intenção do cara.
Ele igual se jogou para tomar o chute.
Não, mas o cara não chutou porque ele se jogou também. O cara tenta chutar a bola, não o adversário.
Ele já tá no movimento.
Bola, é uma opção dele. Não tem como... Em velocidade, em movimento, não tem como você chegando na bola. Opa, tem o pé, pausa. Vou tirar, gira. Não tem como.
Não dá, você
mérito
vai...
Mérito de quem chegou antes.
Mérito mas de... mas não, não é mérito.
Exatamente, mérito... Não, mérito de quem chegou antes. Só que isso não é... Não, não... É igual, vamos supor, o atacante vai chutar. O cara chega antes na bola por trás e toca na bola. Ele chuta, o tornozelo do cara quebra. Ele tem que ser expulso? Essa é a pergunta. Tipo, não tem como você...
Vai ser pênalti. Vai ser pênalti. Ou falta.
Não, não. O zagueiro toca na bola na hora que eu vou chutar. Eu quebro, ele tira a bola. Não é pênalti, mas eu quebro o tornozelo do zagueiro. Eu tô expulso? Eu tô no meu movimento
expulso,
de chute.
Eu não sei porque ainda...
Não, mas não dá. Mas
dá pra julgar diferente, mas é falta.
Mas você não é. Mas você tá no movimento do negócio. A bola era sua. Você vai chutar. Você não tem como parar. Você não tem como frear teu pé. Não tem o que fazer.
Exatamente.
É acidente de trabalho. E esse aqui não. Esse aqui, ele vê que o zagueiro vai chutar, ele põe o pé na frente para tomar o chute. Então quem faz a falta foi ele. A bola era do zagueiro. E o zagueiro tava para tirar a bola. O cara comete falta no zagueiro.
Tem o lance aí, Thiago?
Não, o lance não tá aqui, eu acho. Deixa eu ver. O Clebinho não separou esse.
Disponibilizou?
Não, tá no VAR. Tá no VAR. Depois vocês podem ver no site da CBF. Mas eu acho que esse eu não baixei, não. Mas esse é bem... Ele coloca o pé na frente, toma o chute e o árbitro fala isso na mesma hora. Ele vê o lance e fala assim, a falta foi dele. Ele botou o pé na frente. Ele considera como uma tentativa de cavar um pênalti, por isso que ele não dá e a menina do VAR revisa super bem. Mas sobre sem querer também é, o lance de sem querer também é esse. E o Sinho, isso aqui é pênalti Atlético Goianiense Flamengo?
Não, zero. Eu não vejo como pênalti. Zero. Eu vejo esse braço como, tipo assim, a gente aprende no futebol que a gente usa o braço para se defender. Muito mais do que equilíbrio. Para se defender e manter as pessoas longe. Eu acho que esse braço é ocasional. Se você for julgar o braço do Gomes na final do Paulista é muito mais falta do que esse braço aí. A braçada que o Gomes deu no Guilherme no começo do jogo, ali tem o movimento do começo ao fim do braço para baixo. Aí é um lance normal. Aí eu até, desculpa dar um pitaco, eu vi o PC falando desse lance.
Uhum.
E, pô, com todo respeito ao PC e tal, eu não sou conhecedor da regra, mas eu sou conhecedor das ações, pelo menos dentro de campo. Eu acredito que o PC dá um exemplo na explicação, que eu fiz até um vídeo brincando, eu falei, pô, então a gente hackeou o VAR, porque ao invés de você, na hora da bola na área, você disputar a bola, espera o zagueiro subir e cabeceia o braço dele, pô. Qualquer toque na cabeça é falta e pênalti, então atacante, a gente hackeia o VAR agora. Na hora que a bola vier cruzada, você espera o zagueiro subir, sobe e cabeceia o braço. Pênalti.
Bom ponto.
E porque o contato vai no rosto, né? Porque o Bruno não salta. Tá muito claro.
Porque ele tá mais baixo, exatamente. O braço do cara em momento nenhum faz o movimento de atingir. Atinge, acidente de trabalho. Acontece. Mas eu acho que o cara não busca...
É um movimento muito natural de disputa. Ele não tem como pular para disputar sem abrir o braço.
Na opinião do...
E ele não faz uma cotovelada, ele não prolonga o movimento como o Fagner prolongou, ele não faz nada.
Na opinião do PC...
Vocês já viram aquele esporte do UFC de tapa na cara lá?
Já vi.
O cara que recebe o tapa, ele segura uma toalha por trás do corpo. Então agora na área a gente vai ter que pular segurando alguma coisa para não usar os braços, porque não tem como.
Na opinião do PC, e que foi a do VAR também, né? Porque eles fazem esses cursos de arbitragem aí, eles têm a mesma opinião. Há um movimento a mais do braço do atleta do Atlético Goianiense, né? Um movimento a mais. Assim, ele não precisava ter feito esse para trás, assim. Mas, cara, quem jogou bola sabe que, pô, para você subir, para cabecear, você tem que pegar um impulso. Esse é o movimento super natural do braço, é exatamente isso. Mas, ó, eu entendo...
Se o Bruno salta 20 centímetros, 10 centímetros a mais... Seria ombro com ombro.
Canedinho, se ele pula antes, ele demorou para pular porque ele demorou.
Ele queria deslocar o corpo do. Ele queria deslocar o corpo.
Talvez a bola entrou na luz e ele não vê a bola.
Pode ser. Então, ele queria deslocar.
Se ele pula, não, eu acho que ele não viu a bola. Ele demorou para ver onde a bola ia. Por isso ele demora para sair, porque o Bruno tem impulsão. Se ele pula um segundo antes, ele fica mais alto que o cara e aí é ele que usa o braço.
Então, mas veja, cara, que o VAR chamou...
Pra mim é muito absurdo esse pênalti.
O VAR chamou porque na cabeça dos árbitros, do treinamento deles, tem um movimento a mais com o cotovelo. Todos eles concordam. O PC concorda.
Foi expulsão, né? Porque assim, já que deu um, tem que dar o outro, porque consideraram uma agressão, né? E aí ele ainda foi expulso. Olha que tremendo exagero. Sem entrar aqui no mérito, que eu acho que o Flamengo também foi prejudicado nesse jogo, a solada no peito, barra pescoço ali do Ayrton Lucas. Mas, cara, isso aí é um absurdo.
É, aquela do Ayrton Lucas era para expulsão. Isso é um erro claríssimo de arbitragem. E aí teve... Deixa eu botar o outro lance também que eu separei antes da gente ir embora, que eu agora vou lá pro de placa fazer propaganda da Champions League de amanhã. Deixa eu...
Cadê? Vai, tem. Parabéns, hein? Vou assistir com vocês.
Valeu, vai ser legal. Que é esse aqui, né? É a peitada do Léo, assim. O que você achou disso aqui, senhor? Pênalti,
nada,
cara.
Nada.
É pênalti.
Pênalti?
O que você faria?
Ele deu uma peitada no cara ali, tipo, como se ele tivesse... Não, eu achei que não foi nada. Eu achei que o zagueirão... Uma que ele não tinha que estar... Antes do pênalti foi o fato dele atrapalhar o goleiro. Ele não pode fazer isso. Então, ele não pode retardar o jogo. Então, antes do pênalti teve isso aí, ó, que ele não pode. Agora, a peitada, cara, coisa normal de jogo.
É, eu desculpa, acho que aqui... Aqui eu...
É, não foi com uma força para ele cair.
Eu acho que se ele usa a mão para empurrar, é uma coisa. Ele veio peito com peito. Ele, tipo assim, cara... Ele,
você mas tá foi nas costas. Goleiro, você...
Mas com o peito, não com a mão. Cara, eu não vejo nada aí. Nada. E aí o cara fica no chão como se tivesse tomado uma abraçada no rosto. Esse é o que mais me pega.
E se ele não cai, o árbitro não daria pênalti de jeito nenhum.
Olha lá, mas, caramba, ó, deslocou a vértebra esse trampo aí.
Quebrei. É. Eu acho assim, olha só, olhando todo, o do Vasco, acho que dá para ver aqui que não há má intenção, né? A arbitragem trabalhou da melhor forma possível, a menina do VAR analisa o lance, chama o árbitro, e aí a decisão é deles. Lances muito difíceis, a da mão é muito difícil, e o do pênalti causa discussão aqui também. Se causa discussão aqui, causa discussão para eles. E aí a decisão é 50-50. Depende da cabeça do cara que está lá. Isso não é treinamento e nem... É o árbitro ali na hora. Isso vai acontecer porque o futebol é assim. Esses lances aqui, eu entendo também porque que o árbitro marcou, porque ele considera que tem um movimento a mais. O PC também considera, então é do treinamento deles. E esse, acho que foi o mesmo lance do Gabriel Magalhães no Arsenal. Faltou bom senso para o árbitro. Dá para marcar? Dá. Se for picuinha, você consegue marcar uma coisa dessa aí. Mas faltou o bom senso de dar amarelo. Para o jogo, fala, ó, para com isso aqui. Ou puxa o cara e fala, ó, não precisa fazer isso. Mas aí falta o bom senso de você complicar o jogo desse jeito. Numa peitada entre dois caras ali, né? Ele até dá uma travada para tomar a peitada, né? Não sei se vocês reparam que o jogador do Atlético Mineiro também, ele dá uma parada para tomar a peitada. É como se fosse aquele cabeça com cabeça, aquele testa com testa, que você não vai expulsar. É do jogo, os caras estão nervosos. Mas não, eu não vejo uma grande conspiração. O que eu vou sempre tentar falar aqui para vocês é que não existe uma grande conspiração. Existe problema de critério e existe lance muito difícil. Quando você soma tudo na mesma primeira rodada, eles tiveram azar, hein? Tem um sapo enterrado também ruins. Na comissão de arbitragem.
Muito ruins também, sim. Thiago.
E os caras dão azar, meu. Esses lances aqui, você pega uma rodada de Premier League e não tem essa quantidade de lance bizarro para decidir que teve nessa primeira do Campeonato Brasileiro. E areia no gramado também. Mas eu não acho que existe...
Não, esse gramado... Ó, alguns pontos sobre esse jogo, sobre o Flamengo. É, gramado inaceitável para um jogo de Série A. O Atlético tem o seu próprio estádio, mas fica naquela, né? Ah, então vou transferir para o Serra Dourada, deixo metade da torcida do Flamengo no estádio, eu ganho dinheiro correndo. Essa cena é inacreditável. Parece um martelo do Thor.
Não, parece que tem um zumbi tentando nascer. Parece, é o clipe do Michael Jackson. Os caras estão saindo de dentro do cemitério. Vai nascer alguém de dentro do gramado. Vai, o burro que está enterrado vai sair de lá de dentro. Olha lá a areia voando. Que é isso, cara? Areia. Não dá, não pode. Não pode, você não pode.
Cara, e o Flamengo, ou ele muda, ou ele vai pagar caro ao longo da temporada por não conseguir matar os jogos. O Flamengo jogou com a mais dessa vez desde os 43 do primeiro tempo e flertou com a derrota. Precisou desse último lance, que a gente acha que não foi pênalti, para ganhar o jogo. E ao longo de todo o segundo tempo, o Tite só mexeu, só jogou o time para frente quando tomou um empate. O Flamengo parece que ele está assim, confortável, acomodado. Ah, estamos com 1-0, 1 a mais. Mais uma vez, né, depois do jogo contra o Milionários, que tinha desculpa da altitude, Dessa vez, qual é a desculpa? E o Flamengo vem de um Palestino na quarta-feira. O Flamengo amassou no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol. Foi fazer o segundo gol com o Léo Ortiz no fim, depois de tomar susto. Então, assim, nos pontos corridos, a tendência é o Flamengo ganhar todos esses jogos, embalar, etc. No mata-mata, se o Flamengo não rodar a faca como ele deveria rodar, ele vai pagar caro. E, sim, dito isso, tem que mudar, né? É do próprio Tite também, né? Enquanto a gente vê num sábado, Fernando Diniz jogou 25 minutos com Lima de primeiro volante, Ganso, Arias, Douglas Costa, John Kennedy e Cano. Jogou todo mundo ao mesmo tempo.
Por isso, por isso que eu não jogo Cartola. Como é que eu ia botar que o Lima, Lima May ia meter dois gols ali? Nunca que eu ia colocar o Lima no meu Cartola.
O Tite, ele não se expõe quase. Precisou tomar um empate para ter um a mais para botar o time para frente. Meu Deus do céu, cara.
Ó, eu ia falar de campeonatos europeus com vocês rapidinho, mas não vai dar tempo, porque eu vou agora lá pro De Placa, só para dizer que terminou a Premier League. Infelizmente, City campeão.
Não, Thiago, calma, acabou. segura.
Acabou a Premier League. Segura. Não vai dar para nós. Mas foi mental, os caras estão... Ninguém desaprende jogar bola de terça para sábado.
4 jogos fora dos 6, vamos com calma.
Vai ganhar de 3-0, 4-0, 5-1, 7-2. Vai ser só isso aí que vai acontecer. E o senhor, você é muito importante para nós, tá? É muito bom ter a sua opinião, e de ex-jogador também, de ver esses lances e trazer a opinião do jogador, o olhar do cara que estava lá no gramado. E, pô, foi muito bom. E agora comprei esse tactical pad para a gente brincar de tira-teima com você, tá? Obrigado, e o senhor?
É isso. Cara, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Canedo, obrigado também. Thiago, obrigado. Estou sempre à disposição. Assim que precisar, não precisa mandar nem mensagem de antes, manda o link no dia e fala assim, ó, é às 10, tá?
Eu vou Valeu. Tá aqui. E lembrando que assim como aqui no Brasil tem o Caioba Soccer Camp, nós temos o Skillsinho Soccer Camp lá no verão.
Skillsinho Summer Camp.
É isso aí.
Belíssimo nome, tá?
É agora, Skillsinho, é agora em junho, né? Então, pra quem tá na região ali, se você que tem, a gente tem audiência nos Estados Unidos também. Se você tá lá perto de Filadélfia e você quiser colocar o seu filho pra jogar bola com o Ilcinho, dá uma olhada no Instagram dele que tá aqui, ó, que vai ter o Summer Camp dele agora, certo?
É isso, certíssimo.
E o Canedinho, vocês já sabem, Canedinho, altos conteúdos, Vê Canedo, pra vocês seguirem também. Valeu, Canedinho! Sexta-feira tem mais. Tamo junto.
Essa semana a gente combina, né? Sexta e quarta-feira tem aquele dia de Champions que você vai trabalhar bastante aí, terça e quarta.
Estarei lá, obrigado. Muito bem, vamos então... Deixa eu botar minha música de encerramento, que é tão bonita, cadê ela? Aí, ela vem. Eu vou lá pro De Placa. De Placa aqui no YouTube também. Coloca De Placa aí pra vocês me acharem, vou lá conversar um pouquinho com eles. Então lembrando que amanhã e quarta estaremos na Champions... Eu, Fred, Bruno e Formiga, transmitindo os dois jogos simultaneamente. Chat, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos passar por todas as grandes histórias do Campeonato Brasileiro, que vai ser isso que a gente vai fazer até dezembro. As grandes histórias, as polêmicas, aqui na Thiago Live. Que terminou. Vamos lá pro De Placa. Beijo para vocês. E amanhã e quarta, estamos juntos no Max e aqui no YouTube, transmitindo a Champions League para vocês. Essa foi a Thiago Live. Beijo, tchau.